Bom, vamos então começar as votações. Artigo 2º, alteração, estamos nas votações da proposta de lei número 180/13. Eu informo que já pediu ao Secretário de Estado alteração do horário do início dos trabalhos para as 18 horas. Começamos pelo artigo 2º, alteração ao Código do Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares. Vamos estar o número 4 do artigo 9º do Código do IRS, constante no PPL, na PPL. Quem vota a favor?
Senhora Presidente, posso? Eu gostava de um esclarecimento sobre esta proposta. Pelo que percebo, a proposta é editar e acrescentar a linha E ao número 4, passando aqui uns incrementos patrimoniais a constituir rendimento do ano em que são pagos ou colocados à disposição. Eu gostava de perceber um bocadinho melhor qual é o sentido desta alteração.
Nós
estamos
não,
no 4
nós...
do nono.
Não. Segundo-se.
Nós estamos no artigo 2º, na alteração ao número 4 do artigo 9º, que consta do artigo 2º.
Exatamente. E qual é o esclarecimento, Sr. Deputado?
O esclarecimento, apesar de isto ser uma proposta de lei, eu gostava de perceber qual é o racional subjacente a esta alteração que acrescenta à linha E.
E o racional é explicado pelo PS, julgo eu, porque é uma proposta de lei, não é?
O PS, que tem informação privilegiada, pode referir que o Ministério das Finanças, na nota que nos enviou sobre esta matéria, diz que o rendimento já é considerado rendimento tributável. E que aquilo que se faz aqui é precisar o momento em que ele é considerado rendimento tributável, porque havia uma incerteza quanto a esse momento na lei, e essa incerteza provocava dúvidas aos contribuintes para, relativamente à declaração. É esta a informação que eu tenho do Ministério das Finanças.
Muito bem, passamos então à votação do artigo 2º, alteração ao Código do Imposto sobre Rendimento de Pessoas Singulares, número 4 do artigo 9º do Código do IRS, constante da PPL. Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção do PSD e do CDS-PP. Voto a favor dos restantes deputados, grupos parlamentares, foi aprovado. Proposta de alteração do PS, emenda à linha A do número 3 do artigo 22 do Código do IRS. Quem vota a favor? Quem se abstém? Foi aprovado com a mesma votação da norma anterior. A linha A do número 4 do artigo 57 do Código do IRS, constante da PPL. Quem vota a favor? Quem se abstém? Com a abstenção de CDS-PP, o voto favorável dos tantos grupos parlamentares foi, e também pelo deputado Nis, que foi aprovado. Proposta de alteração do PS, emenda à linha D do número 3 do artigo 58 do Código. Quem vota a favor? Podemos juntar. Senhores deputados, podemos votar as propostas do PS que constam? Não podemos. Proposta do PS, emenda à linha D do número 3 do artigo 58 do Código do IRS. Quem vota a favor? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do CDS-PP e do PSD, o voto favorável dos restantes. Proposta de alteração do PS, emenda do número 2 do artigo 72 do Código do IRS. Quem vota a favor? Os tantos grupos parlamentares? Muito bem, então era só destacar o primeiro. Podemos votar. Dois, três e quatro. Propostas de alteração do PS, emenda ao número 2 do artigo 72, emenda ao número 3 do artigo 72, emenda ao número 4 do artigo 72. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Com o voto contra do PCP, a abstenção do Bloco de Esquerda e do CDS-PP, o voto a favor dos restantes deputados, foi aprovado. Foram aprovadas as normas. Temos agora propostas de alteração, temos duas propostas de alteração do PS, três propostas de alteração do PS, emenda ao número 5, emenda ao número...
Só o
5. Só o 5, sozinho. Muito bem, proposta... Separar. Muito bem. Utilizamos esse critério. O último ponto da página 5. Proposta de alteração do PS, emenda do número 5 do artigo 72 do Código do IRS. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Voto contra do PCP, abstenção do Bloco de Esquerda e do CDS-PP, voto a favor dos restantes grupos parlamentares, foi aprovado. Temos agora uma proposta de alteração do PS, aditamento ao número 18 do artigo 72 e, seguidamente, aditamento ao número 19 do artigo 72 do Código do IRS. Podemos juntar? Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Voto contra do PCP, do CDS-PP e do PSD. Voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Foi aprovado. PS e Bloco de Esquerda votaram a favor.
Sim. O Bloco de Esquerda...
Já. Okay. O Bloco de Esquerda votou a favor. O deputado... Diga-se.
Eu tinha aqui no meu guião a favor, mas faz parte do artigo 72 e eu estou a pensar se não tenho o guião errado. E, portanto, estou só a verificar a votação para
então,
ter a certeza.
Vamos verificar.
Mas não altera o sentido da votação e, portanto, eu posso indicar até ao final das votações se retifica ou não o voto do Bloco. Porque acho que altera?
Altera, mas altera, senhor deputado.
Então, então vamos ter que esperar um bocadinho só para eu confirmar.
Nisco, o Bloco de Esquerda e o PS...
Contra os outros três.
Foi rejeitado. Foi
rejeitado, foi. Não altera o sentido de voto, só que para ficar em ata, eu só vou confirmar o voto e, se for caso disso, já retifica, é só isso. Não, mas é porque tem diretamente a ver com isto, não é um preciosismo. O Sr. Presidente, é apenas porque nós tivemos a votar um artigo do Código do IRS que tem a ver com a tributação do arrendamento, ou com a tributação...
Sr. Deputada, nós podemos abrir aqui um precedente e fazemos a declaração de voto no momento, porque as declarações de voto são no final.
Senhora Presidente, então vamos passar a fazer discussão artigo a artigo, porque eu acho que votar não é apenas indicação de voto.
Eu não lhe estou a dizer que não pode fazer indicação de voto, eu acabei de dizer, podemos criar aqui um precedente para esta votação, em que as indicações de voto se fazem no momento, mas eu não posso deixar de fazer uma referência ao regimento, porque é isso que me compete. Muito bem, não há nenhuma oposição a que as indicações de voto nesta votação se façam no momento da votação. Senhor deputado Cecília Amarelos, tem a palavra.
Com certeza, Sr. Presidente, eu passarei a pedir antes, previamente, que creio que é mais fácil de explicar assim. Nós acabamos de votar o artigo 72, que tem a ver com a tributação de rendimentos prediais decorrentes de arrendamento. Tanto quanto sabemos... no Parlamento e designadamente na Comissão de Poder Local, as questões relacionadas com a habitação têm vindo a ser discutidas e têm vindo a ser discutidas com enorme profundidade. Aquelas relacionadas com a tributação e com a tributação dos rendimentos provenientes do arrendamento foram alvo de discussão durante meses e até mesmo de anos e de diferentes propostas de diferentes partidos. O CDS apresentou as suas propostas nessa sede e elas não tiveram vencimento. E, portanto, eu gostava de salientar que me parece que o facto de nós estarmos aqui poucos meses depois da aprovação disso, já aprovarmos retificações ao que então foi decidido, prova que o que então foi decidido não foi devidamente ponderado e pensado. E, portanto, eu gostava que ficasse claro que o CDS votou contra estes últimos números, precisamente porque entendo que este regime tem que ser ponderado, tem que ser pensado, tem que ser competitivo e, sobretudo, que as pessoas têm que poder considerar que ele dura durante 10 ou 20 anos para poderem tomar as suas decisões. Esta maneira do Parlamento fazer as coisas com alterações mensais ao Código do IRS, quando as pessoas estão a negociar contratos que nós queremos que sejam de 10 e de 20 anos, é uma maneira errada de fazer as coisas. E é isso que a votação do CDS expressa. E, portanto, não tem a ver apenas com a questão material que aqui estamos a discutir, tem a ver com um método que não é um bom método para se promover o arrendamento, porque as pessoas têm que saber aquilo com que contam. Obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mariana Mortágua, por favor.
É muito rapidamente, é para confirmar que o voto no número 18 e 19 do 72 do Bloco é contra e
e aproveito para dizer que tanto estes votos como as anteriores abstenções não interferem nem colocam em causa a posição que o Bloco teve no sítio próprio, que foi o grupo que discutiu o novo regime do arrendamento. Nomeadamente, as nossas abstenções são respectivas a um regime que nós votámos contra nesse grupo, mas como se tratava de uma retificação, a situação muda de figura. E, portanto, não, isso não faz de forma nenhuma com que nós apoiemos este regime, simplesmente estamos a manifestar a nossa não oposição a uma retificação à lei. E apenas para deixar isso muito claro.
Muito bem, muito obrigada. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sra. Presidente. As propostas que o Partido Socialista apresentou visam clarificar aquilo que foi, na verdade, o espírito do legislador. Todos os grupos parlamentares, em sede de discussão do pacote do arrendamento urbano, trataram sempre de arrendamento de habitação permanente. Na redação final que saiu do Parlamento e foi promulgada pelo Sr. Presidente da República, apesar de ser esse o espírito que presidiu sempre a todas as propostas e a toda a redação legislativa, abriu uma outra interpretação de que este arrendamento não se restringia à habitação permanente, mas sim a todo tipo de arrendamento. E para dar corpo àquilo que foi o espírito do legislador, o PS procurou apresentar estas propostas para clarificar aquilo que sempre esteve em cima da mesa. O pacote do arrendamento urbano foi sempre para a habitação permanente e não para outro tipo de arrendamento. Quanto a uma outra proposta que apresentamos, de igual ou superior a 20 anos, quem recuperar aquilo que foi o debate e as propostas apresentadas pelo Partido Socialista na altura e que foram também objeto de troca de impressões com outros grupos parlamentares, quem consultar as atas desses debates irá verificar que foi sempre isto que nós propusemos. Por lapso na redação faltou a palavra igual e a nossa proposta aqui era tão só o encontro do espírito legislador. E por isso apresentamos estas propostas, lamentamos que não sejam aprovadas, uma vez que não se está a dar encontro...
O que foi este?
A habitação permanente foi, nós estávamos a acordar a habitação permanente.
Não, o que está em causa é que se alguém fizer fraude à lei, mantém.
Não, pronto, terminei.
Cília Meirelles.
Obrigada. Eu gostava de dizer que esta votação tem a ver apenas com o modo como isto está a ser feito e com o facto de não oferecer garantias de que desta vez esteja bem feito e de que seja alguma coisa em que os contribuintes possam confiar. Nós não podemos querer fazer um regime fiscal para incentivar arrendamentos de longa duração de pessoas que estão a dispor dos seus bens imóveis durante 10 e 20 anos e no prazo poucos meses, estarmos sucessivamente a introduzir alterações à lei. Não é possível. Eu percebo as preocupações do deputado Rocha Andrade, compreendo, porque de facto, obviamente, pode, por iniciativa do senhorio, modificar-se a duração do contrato. Eu percebo essa questão. Agora, ela devia ter sido vista quando a lei inicial foi feita. E se não foi, então vamos abrir um debate e vamos fazer isto com pés e cabeça. Não é aqui enxertado numa lei que faz alterações a 20 códigos diferentes, como se não fosse nada de especial para daqui a 6 meses estamos a rever outra vez o regime. Para isso, desculpem, mas não contam com o CDS. Contam para fazer um regime com pés e cabeça que dure 10 a 20 anos. Pois se nós queremos que as pessoas decidam do futuro dos seus bens durante 10 a 20 anos, também naturalmente que temos que lhes oferecer essa segurança. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputada. Sr. Deputado João Paulo Correia, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, aqui no ponto 18 da proposta do PS, no número 18, que altera o artigo 72, esta norma que aqui está procura não beneficiar quem faz um contrato, por exemplo, para 20 anos, um contrato de arrendamento para 20 anos, e que passado 2 anos o contrato seja resolvido, por motivos que estão aqui explícitos no número, que escuso de ler, e com isso o senhorio tenha o benefício fiscal desse tempo, quando o compromisso que assumiu com o arrendatário foi de 20 anos. E, portanto, se o contrato durar só 2 anos, embora o compromisso assumido seja por 20, o senhorio ter benefício nesses 2 anos, usufruir desse benefício fiscal. E nós já fizemos aqui no Parlamento, e aliás, esta alteração aos códigos fiscais tem propostas também que visam complementar, visam reforçar outros diplomas, e é isso que se procura aqui fazer. E num pacote tão complexo, tão volumoso como foi do arrendamento urbano, termos aqui duas ou três propostas que procuram clarificar ou reforçar ou complementar, não parece nada excessivo, sinceramente. Percebo a posição do CDS, mas também acho que não devia ser tão inflexível naquilo que foi a sua intervenção, do ponto de vista de que todas as alterações que venham a ser feitas a posteriormente à aprovação de um pacote legislativo são sinónimo de que não foi feito com cabeça, truque e membros. Porque foi, agora, foi altamente complexo, foi volumoso, foi muito participado, é verdade. Mas a questão é que reparou-se que há duas ou três aspectos que não mereceram ponderação devida e que agora, no âmbito de uma alteração aos códigos fiscais, nós podemos reforçar e complementar do ponto de vista legislativo, é isso que se pretende.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Helena Roseta, que eu aproveito para cumprimentar pela presença aqui na reunião da Comissão de Orçamento e Finanças. Sr. Deputada, por favor.
Eu agradeço que me autorizem a usar da palavra, embora não seja membro da Comissão, apenas para lembrar, eu tive um papel importante neste pacote todo sobre o arrendamento na Comissão de Ambiente. E lembrar-vos que a lei que saiu sobre esta matéria, que é a Lei 3/2019, o seu último ponto, e a lei está promulgada e está em vigor, o seu último ponto diz, o último ponto do artigo 4º, do artigo 5º, diz assim, desculpem, estou a ler rigorosamente, diz que no final de 2019 o Governo procede à reavaliação do regime fiscal estabelecido na presente lei no sentido de apresentar à Assembleia da República propostas de alteração que se justifiquem em função dos resultados da sua aplicação. Portanto, na altura, quando nós nos batemos por esta solução, tínhamos bem consciência que não sabíamos bem os resultados que isto poderia vir a ter, porque estamos a formular uns princípios de benefício fiscal que não existiam antes e, portanto, tem que ser reavaliado. E, portanto, isso não entra em choque com a possibilidade de agora precisar melhor o que é que se pretende. Do meu ponto de vista, mas isto é apenas o meu ponto de vista, que não sou especialista na matéria em que os senhores deputados estão.
Muito obrigada, senhora deputada. Vamos continuar as votações. Podemos votar as propostas de alteração do PSD, aditamento ao número 3, aditamento ao número 4 e aditamento número 5, ao artigo 74 do Código do IRS, conjuntamente... 5 e 6 também.
O 74 sim. Não tínhamos visto que passava, que era o 74 e o SAFT passavam para a próxima reunião?
Não, o que eu disse foi que assinalava...
Havia propostas que
assinalava entraram. Desde já, logo de manhã, que elas eram propostas novas e que os grupos parlamentares olhassem e, naturalmente, se alguém achasse que era conveniente passar para uma reunião seguinte, se pudesse exercer esse direito...
Não houve nenhum pedido.
Tudo bem.
Podemos estar? Não percebi o que disse. São as propostas do PSD, propostas de alteração, aditamento no número 3 do artigo 74, aditamento número 4 do 74, aditamento do número 5 e 6 do 74. Página 6, os três quadros.
Deviam ser quatro, mas pronto.
Sim.
Mas eu peço desculpa, não há nenhum número 2.
Não.
Não, é porque isso já
havia.
E ele está um bocadinho desatualizado.
Pois. Até. Eu sugiro que, se todos estiverem de acordo, podemos votar em conjunto toda a proposta do PSD. Se calhar é o mais fácil.
É exatamente isso que estou a perguntar: se podemos votar do 3 ou 6 conjuntamente. Quem vota a favor? Quem se abstém? Foi votado por unanimidade, foram votados por unanimidade, aprovadas as propostas de alteração. Temos agora propostas de alteração do PS, emenda do número 7 do artigo 81, do número 8 do artigo 81. Podemos votar conjuntamente? Sr. Deputada Cília Meireles, por favor.
Tanto quanto percebo, este aqui é uma renumeração, tem mais a ver com uma curva decorrente de uma alteração já feita, portanto não é propriamente uma alteração substancial, não é?
Uhum. Podemos votar? Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção do CDS-PP e do PSD. Voto a favor dos restantes deputados. Foram aprovadas as propostas. Temos uma proposta de alteração do PS, emenda ao número 4 do artigo 99D do Código do IRS. Temos também aditamento do número 6 do mesmo artigo, aditamento do número 7 do mesmo artigo. Podemos votar estes três em conjunto. Quem vota a favor? Foram aprovados por unanimidade. Passamos à página 8. Número 2 do artigo 101C do Código do IRS, constante da PPL. Eu pergunto se podemos votar os 3, 4 seguintes simultaneamente. Os 2, 4 seguintes simultaneamente. O número 2 do artigo 101, número 7 do artigo 101. Quem vota a favor? Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção do CDS. PP, voto a favor dos restantes deputados. Foram aprovadas as normas. Proposta de alteração do PS, emenda ao número 1 do artigo 119 do Código do IRS, emenda ao corpo do artigo. Podemos votar estas duas conjuntamente? Quem vota a favor? Quem se abstém? Foram aprovadas com a abstenção do PSD do CDS-PP. Proposta de alteração do PSD, emenda do corpo do artigo 119. Quem vota a favor? 119. Sim, é a sequência. Sim, sim. Pode ser? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Passamos à página 9. Artigo 3º. Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas. O corpo está prejudicado. Não, o do anterior está. O anterior está prejudicado. Agora vamos ao artigo 3º. Sim. Foi aprovada a emenda do PSD.
Ah, sim.
Portanto, está prejudicado. Artigo 3º. Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, número 5 do artigo 20. Sim, votámos o anterior, sim, 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 exatamente, exato. O, não está cá a referência ao 74, é verdade? Muito bem. Então vamos para o artigo 3º, número 5 do artigo 20, número 2 do artigo 24, número 1 do 63, número 2 do 63. Podemos juntar os quatro quadros da página 9, não? Sim. Sim, número 5. Só quer sozinho a alteração ao artigo 20. Muito bem. Número 5 do artigo 20 do Código do IRC, constante da PPL. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Contra do CDS-PP. Abstenção do PSD. Voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Foi aprovado. Número 2 do artigo 24 do Código do IRC, constante da PPL. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Contra do CDS-PP e do PSD. Vota a favor dos restantes. Foi aprovado. Números 1 e 2 do artigo 63 e também número 3. Todo ele. Não há nenhuma objeção. É a página 9, página 10, página 11,
sim.
12, 13,
Eu creio que as alterações do artigo 63 estarão interligadas, mas eu gostava de perceber melhor o que é que as motiva.
Muito bem, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrada, em representação do Governo.
Sr. Presidente, obrigado. Estão verdadeiramente estão todas interligadas e ainda interligadas com as alterações ao artigo 130 e ao artigo 138. Em todos os casos, trata-se de rever o regime constante do IRC relativamente a preços de transferência e em todos eles trata-se de incorporar as recomendações da OCDE em matéria de preços de transferência que vêm do processo BEPS.
Vamos então passar à votação do artigo 63, páginas final da página 9, página 10, página 11, página 13, página 14, página 13, sim, página 14 já não. Até à página 13, quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção do PSD e do CDS-PP, voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Passamos à página 14, artigo 98, podemos votar o artigo 98, alinhado o número 2 do artigo 98, corpo do número 2 do 98 e número 7 do artigo 98 do Código do IRC constante da PPL. Podemos votar os três primeiros da página 14. Três primeiros quadros. Exatamente. Muito bem. Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção do CDS-PP. Voto a favor dos restantes grupos parlamentares e do deputado Nis, que foram aprovados. Aprovadas as normas. Temos agora uma proposta de alteração do PSD, ditamento número 16, ao artigo 106 do Código do IRC. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Rejeitado com o voto a favor do CDS-PP e do PSD. Vamos votar o número 3 do artigo 130 do Código do IRC, o número 4 também do artigo 130. Se não houver objeção, quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? O senhor deputado Cília Meirel não registra.
Abstenção.
Abstenção da senhora, do grupo parlamentar do CDS-PP. Voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Passamos ao número 4, aos números 4, 5 e 6 do artigo 138 do Código do IRS, constantes da PPL. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Abstenção do CDS-PP e do PSD. Voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Foram aprovadas. Proposta de alteração do PSD. Emenda ao corpo do artigo está prejudicada, é verdade. O corpo ainda não está votado. O corpo ainda não está votado.
Sr. Presidente, posso pedir para deixar este artigo para o fim? Este aditamento que não tinha. Do quarto. Eu queria pedir se era possível o quarto e o quinto passarem para o final.
Artigo 6º. Alteração ao Código do Imposto de Selo. Números... reportam a vários artigos. A metodologia tem sido não juntar os artigos. Vamos votar o número 5 do artigo 49 do Código do Imposto de Selo constante da PPL.
Só fazer uma sugestão. Quando agruparmos o artigo... Ah, não, o artigo, depois o corpo, não dá para agrupar com o corpo, não. Diga, siga. É um artigo em conjunto, artigo.
Vamos votar o número 5 do artigo 49 do Código do Imposto de Selo Constante da PPL. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Voto contra de PSD, abstenção de CDS-PP, voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Aprovado. Vamos passar ao artigo 52A do Código do Imposto de Selo. Eu pergunto se podemos votá-lo até ao número 4 do artigo 52A. Não?
Nós é autorizar a linha D,
não existe. Temos, então vamos um a um. A linha A do número 3 do artigo 52A do Código do Imposto de Selo. Quem vota a favor? É a linha A, a linha B, depois o corpo. Sim.
Do número 1. Está uma revogação. Eu tenho ideia que não, mas... O que eu tenho ideia da versão da lei em vigor, estar lá uma alínea D que diz o valor do imposto compensado nos termos do artigo 51, identificando o período do imposto compensado e os beneficiários da compensação.
E há uma proposta de
revogação da alínea D. Sexto.
Está aqui?
Sim, se já lá estava.
Sim.
Já lá está,
né? Já consta como revogada a linha D.
Sim, a linha... é a PPL. A PPL faz essa revogação.
Não. Está revogada? Está revogada? É isso.
Na lei, está a dizer a lei, ou na PPL.
O governo propõe a revogação.
Mas eu acho que já estava revogada.
Não é a proposta de revogação, por isso é que está em parênteses.
Pois é, que eu acho que já estava revogada.
Não é a proposta de revogação.
Se tivesse revogada, a PPL diria três reticências.
Mas eu acho que fiz isto aqui porque fui verificar, é uma questão de se verificar agora, mas eu acho que isto já estava revogada, foi posto aqui assim desta forma, mas devia ter seguido a mesma lógica.
Quando os serviços verificaram, concluíram que estava revogado e por isso é que escreveram revogado em vez de escrever pontos. Não?
Não?
A linha D, não? Então não está no guião. É a versão consolidada? Onde é que está a revogação proposta? Não. Mas a PPL diz revogado?
A PPL diz revogado. Eu pareceu-me da consulta que estaria no original revogado e, portanto, isto estaria incorreto. Mas foi erro, então, de quem construiu o guião, fui eu. Pronto. Resumido e concluído.
Muito bem. Então, vamos votar alinhado o número 3 do artigo 52A do Código do Imposto de Selo Constante da PPL. Alinhar o primeiro quadro da página 18. Mostra-me outra vez aquela norma. Diga. Ah, é número 1, tem razão, é anterior. Número 1 do artigo 52A. A linha D.
Sim. Eu se calhar preferia passar isto para o fim. Porque eu não só agora, como não estava no guião, não deu.
Agora, para mostrar a relevância, para sugerir a relevância disso, o PSD vai votar contra. Presumo que o PS vota a favor e, portanto, cada um sabe que os seus votos serão mais ou menos decisivos. Se o PS fosse a votar a favor ou se abstivesse, era indiferente.
Já agora, se calhar, podemos perceber do que é que estamos a falar.
Sim, estou... A proposta de lei 180, no artigo 52A, bom, nas alterações introduzidas ao artigo 52A, no, na linha D, apenas diz, entre parênteses, revogada. Por lapso, provavelmente a intenção do proponente seria pedir a revogação desta linha D do número 1 do artigo 52A. Ele não consta do guião, porque o entendimento foi o de que estava revogado. Mas já verificámos que não está revogada, portanto temos que fazer a interpretação da proposta de lei.
Não consta do guião e também não consta das minhas notas que acompanham esta proposta de lei.
É melhor verificar e, portanto adiamos
esta... Eu próprio pedi o adiamento desta votação, até se eu conseguir perceber se não é um lapso da própria... proposta de lei, uma vez que não tenho
nenhuma
explicação relativamente a essa matéria.
Adiamos a linha D do número 1 do artigo 52A.
Para ajudar, talvez procurem as vossas notas no guião, relativamente, na norma expressa do artigo 20 sobre revogações, que faz uma revogação expressa. Portanto, esta revogação faz-se. Nós votamos, basicamente, o resultado, a dúvida aqui é se o efeito é acabar com a possibilidade de compensação em imposto de selo ou apenas a obrigação declarativa. Como nós suspeitamos que o efeito é acabar com a compensação, votamos contra. Mas não é claro que esse seja o resultado. Pode ser só a obrigação declarativa que desaparece e a compensação se mantém.
Estou aqui totalmente a falar de cor neste momento, mas eu tenho a ideia que o que há aqui é uma alteração da forma como se faz esta compensação, que decorre de uma alteração da liquidação, que aliás nós discutimos na nossa reunião com a Ordem dos Contabilistas Certificados e que foi discutida, que era no fundo, está envolvida, como já aconteceu no IRS, no uso das declarações de substituição, como forma de reclamação graciosa, que hoje em dia se usa para este efeito, salvo erro, uma reclamação. Agora, como não tenho uma nota específica sobre esta revogação, admito que seja este o caso. Também admito que toda a alteração ao artigo 52A esteja interligada desta maneira. E, portanto, eu queria pedir o adiamento da votação do artigo 52A do Código de Imposto no seu todo. Eu creio que a modificação da obrigação declarativa, não é, origina também que muda, não a matéria, segundo eu me lembro de ter discutido, mas a forma como o eventual imposto cobrado a mais, liquidado a mais em períodos anteriores, é devolvido ao contribuinte. Ou seja, que não é nessa matéria, não é uma questão substancial, tem apenas a ver com a forma como o direito a essa devolução é exercido.
Muito bem, então, Sr. Deputado António Leitão Mar, sim.
Eu creio que não tem a ver apenas com isso, porque se forem ver, eu volto a chamar a atenção, a norma revogatória, à linha D, ao revogar o artigo 51, e não apenas à linha D do número 1 do 52A, tem como efeito revogar o 51 do Código do Imposto de Selo, que é o artigo que permite fazer a compensação. Ou seja, não é apenas a declaração, que é o que resulta na linha B, de facto, é a forma como, mas também, depois no 20D, se vai revogar a possibilidade de compensação e, portanto, está ligado sobretudo a esta linha D.
Mas
de qualquer forma vamos adiar entrando o Governo.
E a propósito disso, porque essa questão foi, precisamente essa questão foi detectada numa das audições Ou seja, será que o texto como está é suficiente para assegurar o reembolso? Por isso é que nós apresentamos uma proposta de alteração ao 52A da PPL, que no número 5, um aditamento, relativamente precisamente a esse reembolso. Na proposta de alteração do PS, no número 5 do artigo 52A do Código do Imposto de Selo. Ou seja, essa dúvida foi levantada numa das audições. Será que a redação da PPL, como está, é suficiente clara na questão de um novo procedimento assegurar ao sujeito passivo o direito ao reembolso? Daí que o PS tenha, para clarificar essa questão, colocado esta proposta no 52A do número 5. Portanto, tem de ser lido em conjunto também com esta proposta de alteração, que creio que clarifica a dúvida. Sem prejuízo do pedido de adiar a votação, preciso verificar isso.
Adia-se a votação de todo o âmbito do artigo 52A.
Correto.
Passamos à votação da tabela. Não há nenhum inconveniente em votar a tabela?
Pergunta. O que eu percebi da tabela... É que estamos a excepcionar da tabela os prémios do Bingo Online. Eu gostava de saber se é isso e porquê.
Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Está a ser jogo online e, portanto, tem a tributação do jogo online, é isso? Foi o que eu achei.
Bem, isto é preciso confrontar. Isto é um debate na especialidade de muitas leis ao mesmo tempo. Não, Sr. Deputado. Tem evidentemente toda a razão. Nós não chegámos a fazer um debate na especialidade desta. Já não temos há muito tempo. Ora bem.
Está a chegar, era isso que eu ia propor. Se os grupos parlamentares estiverem de acordo. O Secretário de Estado está a chegar, nós adiámos a audição do Secretário de Estado, fazemos como no orçamento, temos aqui o Secretário de Estado e esclarece-nos relativamente a estes pontos.
O Secretário de Estado é muito mais útil que o ex-Secretário de Estado.
Parece uma boa solução.
Não,
Sr. Deputados, vou então pedir ao Sr. Secretário de Estado para estar disponível para o efeito e depois a audição segue-se. O Secretário de Estado está aqui presente enquanto nós estamos a votar este diploma e esclarece.
Não, ele pode estar aqui e poder prestar esclarecimentos se forem solicitados.
Sim,
Sr. Presidente, o que eu sugiro.
Claro,
pois,
evidentemente.
Eu vou perguntar-lhe, é isso?
Mas vamos continuando.
Mas ele chegou, eu vou.
Mas vamos continuando. E isso no limite acumulam-se nós temos uma questão. Nós não queremos que a audição comece às 8 da noite.
Com certeza.
E, portanto, eu acho que nós devíamos estar mais meia hora no máximo nesta votação.
Estamos a meio da votação, se a sentir. Estamos na página. Exato. Teremos agora os esclarecimentos.
O melhor é mandá-lo vir em qualquer caso, porque seja como for.
O Sr. Secretário de Estado está a chegar.
Certo.
Pode cooperar connosco no que diz respeito a esta. Mas vamos interromper para ir para outro assunto, para depois voltar para este assunto. Não parece que seja uma boa metodologia, não é?
Senhora Presidente, eu percebo isso, mas para nós é importante, por um lado, fazer a audição do Sr. Secretário de Estado sobre o tema para o qual ele aqui foi chamado, e por outro, eu peço desculpa por o processo estar a demorar, mas eu acho que, de facto, este processo exige algumas horas, não tão curtas quanto isso, de debate na especialidade. Podemos entender fazer isso em grupo de trabalho, o CDS tem abertura para isso. Agora, eu não deixarei de colocar as questões que entendo que tem que colocar artigo a artigo.
Naturalmente, mas ninguém impede que o faça. A questão é fazer audição ao Sr. Secretário de Estado mais cedo e depois retomar mais tarde a PPL.
Estou em condições de prestar à Deputada Cília Meirelles o esclarecimento que ela pediu. Peço desculpa que são muitos papéis ao mesmo tempo. Mas que o bingo online é aqui excepcionado o regime de tributação do bingo a imposto de selo, na medida em que o bingo online é tributado pelo regime de tributação do jogo online. E, portanto, haveria uma dupla tributação sobre o bingo online se não fosse excluído.
Podemos votar. Bom, voltamos atrás para votar à linha D. Artigo 7º. Alteração à tabela geral do imposto de selo. Quem vota a favor? Quem se abstém? PSD, CDS, PP abstém-se. Restantes votam a favor. Foi aprovado. Entramos no artigo 8º, alteração ao Código dos Impostos Especiais de Consumo. Eu pergunto se podemos votar as normas relativas ao artigo 87C conjuntamente. Sub a linha I da linha E do número 2 do artigo 87C, sob a linha 2 da alínea E do número 2 do artigo 87C e corpo da alínea AE do número 2 do artigo 87C do Código do IEC constante da PPL.
Eu precisava só de uma explicação respeitante às 87C, sob a linha E, sob a linha I, 2I.
Deputada, a nota
Rocha que eu... Andrade.
Com certeza, Sra. Presidente, muito obrigado. A nota que eu tenho é que isto é relativo ao IABA, portanto, ao imposto das bebidas açucaradas, é relativo em concreto ao imposto das bebidas açucaradas que são vendidas por forma de concentrado e pretende que sejam tratadas da mesma forma do que as bebidas açucaradas que são vendidas, por assim dizer, diluídas. Ou seja, naturalmente, uma bebida concentrada tem mais teor de açúcar na garrafa, mas não é suposto ser consumida dessa maneira.
Estamos em condições de votar. Vamos votar os dois últimos quadros da página 19 e o primeiro quadro da página 20. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Voto contra do CDS-PP, abstenção do PSD, voto a favor dos restantes grupos parlamentares e deputado, foram aprovados. Temos uma proposta de alteração do PS, que, aliás, emenda ao número 2 do artigo 109 do Código do IEC e ainda eliminação do número 3 do artigo 109 do Código do IEC. Podemos...
Porquê é que é revogado o número 3?
Porque
não é preciso?
Porque não é preciso.
Pronto.
A alteração não é preciso.
Muito bem. Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção do PSD e do CDS-PP. Voto a favor dos tantos grupos parlamentares. Foram aprovados. Entramos no artigo 110 do Código do IEC. Temos o número 1 do artigo 110, o número 2 do artigo 110. Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção do CDS-PP, voto a favor dos restantes grupos parlamentares, foram aprovados. Proposta de alteração do PS, eliminação do número 4 do artigo 114 do Código do IEC. Quem vota a favor?
Estava de perceber porque é que o estamos a eliminar. Isto tem a ver com uma disposição relativa às regiões autónomas.
Senhor Deputado Fernando Rocha Andrade.
É para mudar o sistema de controlo aduaneiro. É aplicar
o
mesmo
sistema de controle aduaneiro na Madeira e nos Açores, não é? Deixa de existir um sistema especial físico. Na Madeira e nos Açores, um sistema físico.
Isso. Passando a ser um sistema contabilístico.
Muito bem, quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Voto contra do Bloco de Esquerda, voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Foi aprovada. Passamos à votação do corpo.
O CDS absteve-se nesta matéria.
Mas, diga, o quê? É. Absteve-se, votando a favor no momento de... Muito bem. Mas mantém-se a aprovação. Vamos passar ao Sr. Deputado Duarte Alves.
Sr. Presidente, nós queríamos alterar aqui um sentido de voto na página 6.
Sim. Eu sugiro que as alterações de sentido de voto se façam no final, está bem?
Pode ser, ok.
Muito bem, vamos estar ao corpo do artigo 114 do Código do IEC. Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção de CDS-PP, voto a favor dos restantes. Foi aprovado. Da PPL, exatamente, o corpo da PPL, claro. É do artigo 8º, sim.
Peço desculpa, qual é,
sim, sim.
Qual é o quadro que estamos a...
Abstenção do PSD, abstenção do CDS-PP,
segundo quadro.
Voto a favor do PS, do Bloco de Esquerda, do PCP e do deputado não inscrito. Passamos ao ponto 9, ao artigo 9º, a alteração ao Código do Imposto Municipal sobre Imóveis. Senhor deputado...
E nós queríamos aqui uma explicação também de qual é que é o alcance material desta alteração.
Já agora do 93 também, do acesso dos solicitadores à caderneta predial.
Aí temos uma proposta de alteração para sugerir.
Muito bem. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Muito bem, está a pedir que eu apresente, portanto, relativamente ao artigo 93, número 7, em que se lê que os advogados podem ter acesso à informação das cadernetas prediais sem que se lhe possa opor o regime de confidencialidade, nós sugerimos que seja acrescentado no final a seguinte redação, vírgula, nas seguintes condições, a linha A, que se trate de matéria relacionada com, ou que esteja relacionada com o interesse efetivo dos respectivos clientes. B, ficando os advogados e os solicitadores sujeitos aos deveres de confidencialidade relativamente à informação que consultam.
Muito bem. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade já encontrou o artigo 81? Muito bem.
Sra. Presidente, o que está a acrescentar no artigo 81 é nas matrizes prediais em que os prédios são propriedade de heranças indivisas, também quem são os herdeiros. E tal acontece, salvo erro, porque há um conjunto de outros códigos fiscais nos quais isto tem significado em termos de imputação de rendimentos, por exemplo, no código do IRS ou mesmo neste mesmo código do IMI, na parte do IMI, também tem efeitos em termos de património global das pessoas que são detentoras dessas indivíduas, salvo erro.
O código de imposto municipal sobre imóveis?
Não, acho que é mais o IRS que o IMI, se queres dizer.
Está aqui, número 7.
Mas também.
Do 93.
Também é
IMI.
Para todos os efeitos.
Sr. Deputada Helena Roseta, por favor.
Do ponto de vista das políticas de habitação, este ponto é muito importante, porque nós temos uma grande quantidade em todo o país de heranças indevidas e prédios devolutos por causa disso, e alguns parcialmente devolutos, mas não completamente devolutos. Está uma parte dos herdeiros lá e outra parte não está. Se nós não conseguimos identificar qual é a parte que está devoluta ou não está, arriscam-se a pagar o IMI vezes 6, que é a nova legislação que agora saiu. Isto está no artigo seguinte, o 112. Mas se não tiver identificado na matriz quem eles são, é uma complicação enorme. Portanto, do ponto de vista da habitação, isto era muito importante para nós. É uma das grandes causas dos prédios de luto em Portugal, é isto. As heranças indevidas que nunca mais se resolvem.
Sr. Deputado António Leitão Mar.
Sr. Presidente, eu vejo... Eu acho que estas duas intervenções se complementam e destacam um aspecto muito importante de políticas públicas e de organização da vida da cidade, que é aquele ponto que a deputada Helena Roseta referiu. Aquilo que o Sr. Deputado Rocha Andrade, ou está implícito no que ele disse, é que isto pode abrir a porta ao pagamento da AIMI, não estou a falar de prédios devolutos, pelos herdeiros individualmente, que não aconteceria caso este fracionamento no código do IMI não acontecesse. Porque a imputação, porque não é feita essa imputação para efeitos da AIMI, se o património daquele indivíduo, daquela fração somada ao resto do património do indivíduo, ultrapassar os 600 mil euros, passa a estar sujeito.
Só se não for identificado.
Porque... Pronto. Como sabem, relativamente exclusivamente à sujeição ao AIMI, o PSD há muito tempo desfavorável a este tributo. E, portanto, nós percebemos que há uma parte boa e uma parte má. Nessa medida, vamos nos abster para não inviabilizar a parte boa. E como a parte má é...
Muito bem. Estamos, então, em condições de votar o número 2 do artigo 81 do Código do IMI constante da PPL. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota... Abstenção do CDS-PP e do PSD, voto a favor dos restantes grupos parlamentares, foi aprovado. Depois, temos uma proposta relativamente ao artigo 93, temos uma proposta de alteração do PS, temos agora uma proposta de verbal de alteração do PSD. Eu pergunto se estão em condições de votar...
O PS concorda com a proposta de alteração à sua própria proposta,
à sua
do PS,
própria proposta,
portanto, incorpora na sua própria...
Incorpora, fazemos uma substituição, todos os grupos parlamentares estão em condições, o Sr. Deputado Nisco também, de votar, então vamos votar a proposta de alteração do PS, aditamento número 7 do artigo 93 do Código do IMI, mas que substituída, incorporando a proposta do Sr. Deputado António Leitão Amar. Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção do CDS-PP. Vota a favor dos restantes grupos parlamentares. Foi aprovada. Uma proposta de alteração do PS, emenda ao número 3 do artigo 112 do Código do IMI. Quem vota a favor?
Eu gostava de perceber... Estamos no artigo 112, não é?
Estamos.
Eu gostava de saber 112. Se o PS nos pode explicar o sentido da proposta.
Desta proposta de alteração, Sr. Deputado Helena...
Não, é porque isto tem mesmo a ver também com... Não, já comecei a explicar há pouco, Sr. Deputado. É os prédios devolutos. Há muitas queixas, por exemplo, em Lisboa, há muitas queixas de pessoas que são obrigadas a pagar o IMI agravado e vivem lá. E até a autoridade tributária tem a morada deles lá, só que o prédio não está dividido em prédio horizontal e, portanto, apanham com o agravamento por inteiro.
Não, o que eu acho é que há aqui uma questão que eu não sei, que esta formulação não responde totalmente e não sei se podia melhorar. É que se não está em propriedade horizontal, como é que se sabe qual é a percentagem do valor patrimonial? Não, mas é que, lá ver, se não estiver, não se sabe. Portanto, imaginem que um prédio tem 40% de devoluto e 60%, não sei se isso está...
Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, por favor.
Deputado, quando os prédios urbanos têm, não frações realmente ditas, mas parte do sentido de atuação autónoma, a descrição predial respectiva contém essa menção das partes de atuação autónoma e a sua importância relativa no prédio. E, portanto, é possível, a partir da matriz predial, dizer esta parte está devoluta, esta parte está ocupada e as partes têm em cada uma a respectiva importância. Portanto, de certa maneira, quando isto está registado na matriz, que é a única forma disto ser verdadeiramente operacional, para este efeito é como se houvesse uma permilagem em prédio horizontal.
Não há uma coisa que é a atribuição dos 40% àquele. Não
sei se consegue resolver. Ou seja, a pessoa que tem 20% e habita na não devoluta vai na mesma pagar 20% pelo restante, mas isso...
Sim, claro. A questão é, não paga o IMI gravado sobre a parte que e reduz a base, a incidência do agravamento de taxa.
Muito bem. Proposta de alteração do PS, emenda ao número 3, ao número 3 do artigo 112 do Código do IMI. Quem vota a favor? Quem se abstém, abstenção de CDS-PP, voto a favor dos restantes grupos parlamentares, está aprovado. Proposta de alteração do PS, emenda ao corpo do artigo, quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção do PSD e do CDS-PP, voto a favor dos restantes, foi aprovado. Passamos ao artigo 10º, alteração ao Código do Imposto Municipal sobre transmissões onerosas de imóveis. Número 4 do artigo 7º do Código do IMT, constante a PPL, quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Voto contra do PSD e do CDS-PP, abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda, voto a favor do PS e do deputado não inscrito, foi aprovado. PSD e CDS contra, Bloco de Esquerda, qual é o voto do Bloco de Esquerda? Abstenção, Bloco de Esquerda, abstenção do Bloco de Esquerda, muito bem, foi rejeitado.
A abstenção do Bloco de Esquerda do PCP.
Sim, do PCP já tinha registado, rejeitado. A linha C do número 2 do artigo 21 do Código do IMT, constante da PPL, quem vota a favor? Quem se... A linha C do número 2 do artigo 21 do Código do IMT, quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção do CDS-PP e do PSD foi aprovado com os restantes votos favoráveis. Corpo, vamos passar à votação do corpo. Quem vota a favor? Quem se abstém? Foi aprovado com a mesma votação do anterior. Isso faz-se em redação final. Artigo 11, alteração ao Código do Imposto Único de Circulação. Podemos votar as alterações ao artigo 2º conjuntamente? Deputada Cília Meireles.
Eu gostava também aqui de alguns esclarecimentos. Eu, pelo que eu pude entender, estas alterações têm a ver com o facto de passarem a ser tributados da mesma forma quer os carros que foram matriculados em Portugal a partir de 1980 e alguma coisa, mas também os que tenham sido matriculados depois disso, mas que tenham sido matriculados antes, importados. Muito bem.
No fundo, passa a ser relevante a data da primeira matrícula no espaço europeu e não a data da matrícula em Portugal.
Muito bem.
Podemos votar então o artigo 2º, as duas alíneas. Quem vota a favor?
Do artigo 11º da PPL, todas as
não
alterações
vejo,
ao Código
Não
de...
vejo nenhuma objeção a esta sugestão do Sr. Deputado António Leitão Amaro, votar todo o artigo 11º, alteração ao Código do Imposto Único de Circulação. Vamos então passar à votação. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? O Sr. Deputado Cília Meireles? A favor. Sim. Aprovado por unanimidade. Vamos passar à votação do artigo 12, alteração ao regime geral de infrações tributárias. Temos uma proposta de alteração do PS, emenda ao número 4 do artigo 116 do REGIT. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Peço desculpa. E quem vota contra? Abstenção. Contra do CDS-PP, abstenção do PSD, voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Passamos à votação do artigo 117, números 1 e número 6, do artigo 117. Quem vota a favor? Quem se abstém? Página 25, terceiro e quarto quadros. Número 1 do artigo 117, número 6 do artigo 117, regite. Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção do PSD e do CDS-PP. Voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Foi aprovado. Número 1 do artigo 119 do regite. número 3 do artigo 119, conjuntamente. Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção do PSD e do CDS-PP. Voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Proposta de alteração do PS, emenda ao número 7 do artigo 119 do regite constante da BPL. Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção do CDS-PP e do PSD. Voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Foi aprovado. Proposta de alteração do PS ao corpo do artigo. Emenda do corpo do artigo. Quem vota a favor? Onde é que está a proposta? Quem se abstém? Foi aprovado com a mesma votação do anterior. Passamos à votação da proposta de alteração do PSD, aditamento, novo artigo 12A, alteração ao Código do Procedimento Tributário. Senhor Deputado António Leitão Amaro.
Sr. Presidente, fomos chamados à atenção e muito bem pelo PCP, que no artigo 39, aqui no número 10, onde se diz, sendo que a contagem só se inicia no primeiro dia útil a seguir ao envio, deve ser ao primeiro dia útil seguinte, já que não há casos em que não há envio e só há disponibilização. E, portanto, isso, exatamente. Pronto, e portanto, seria o que nós pedíamos é que na nossa própria proposta se corrigisse primeiro dia útil a seguir ao envio por primeiro dia útil seguinte. Não, sim, mas é já.
Substituir o posterior ao registro por seguinte.
A seguir ao envio, por seguinte à disponibilização.
As notificações efetuadas para o domicílio fiscal eletrónico consideram-se efetuadas no 15º dia posterior ao registro de disponibilização daquelas, sendo que a contagem só se inicia no primeiro dia útil a seguir à disponibilização no sistema de suporte do serviço público de notificações eletrónicas associada à morada única digital ou na caixa postal eletrónica da pessoa a notificar. Tirar a disponibilização, poupa-se uma planta. No dia útil seguinte.
Já está disponível. Não, tem que ser seguinte à disponibilização
do envio. Ou é um ou é outro? Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Independentemente do PS ir votar contra, porque achamos que não faz qualquer sentido 15 dias de dilação no começo de um prazo em notificações eletrónicas, como se elas fossem uma novidade que estamos a introduzir hoje em dia, quando há 3 dias de dilação para a caixa de correio, que é muito mais difícil de fazer para muita gente. De qualquer maneira, o momento da contagem do prazo tem que, um, ser inequívoco e, dois, ser cognoscível da pessoa que recebe a notificação. O envio é um processo interno da máquina. A disponibilização é o momento cognoscível por quem recebe. Portanto, a disponibilização, para quem quiser votar esta proposta, que não será o nosso caso, mas a disponibilização é o único momento que, sendo conhecido de quem recebe, pode servir. Bem, e deve ser só um.
Seguinte à disponibilização. Muito bem. Todos compreenderam a alteração, sendo que a contagem só se inicia no primeiro dia útil seguinte, vírgula, no sistema de suporte por aí adiante. Quem vota a favor? Quem vota contra, não é? Muito bem. Com o voto contra do PS e o voto a favor dos restantes grupos parlamentares, foi aprovado. Vamos passar à votação do corpo da PPL. Quem vota a favor? Quem se abstém? Foi a abstenção. António Leitão Mário, foi a favor? É a favor.
Eu é que sou contra, peço desculpa. Porque este é só o corpo. Votativo, não é? Este é, só, é o corpo, é o corpo da, do, não da PPL.
Corpo da PPL. Sim, claro, o novo artigo 12A da proposta do PSD tem o voto contra do PS, tem o voto favorável do PCP, do PSD, do Bloco de Esquerda e do CDS. É o corpo do 12A da proposta do PSD. Por favor, foi aprovado com o voto contra do PS e o voto favorável dos restantes grupos parlamentares. Entramos no artigo 13, alteração ao decreto-lei número 492/88 de 30 de dezembro, número 1 do artigo 29, decreto-lei 492/88 de 30 de dezembro, constante da PPL. Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção de CDS-PP, aprovado com o voto favorável dos restantes. Número 2 do artigo 31 do Decreto-Lei 492/88. Quem vota a favor? Número 2 do artigo 31 do Decreto-Lei 492/88.
Senhora Presidente, o efeito deste número 2 é substituir a entrega física por a entrega em via eletrónica. Obviamente que ninguém quer, presumo eu, que uma pessoa que não tenha meios de entrega eletrónica esteja impedida de poder fazer o pedido de pagamento de prestações. Por outro lado, é verdade que, por princípio, as repartições de finanças terão sistema ou condições físicas para permitir às pessoas para fazer a entrega por via eletrónica. Eu não sei se não era necessário, porque há países que estão efetivamente a caminhar no sentido de existir apenas relação eletrónica e fechar repartições abertas ao público, e nós não queremos que a autoridade tributária dê esse passo neste plano para já, seguramente pelo menos durante muitos anos. Não sei se não era possível se acrescentar alguma coisa sem prejuízo de o preenchimento por via eletrónica ter que ser assegurado ou poder ser possível nas repartições de finanças. Gostávamos de ouvir o Governo sobre o PS como denúncio.
Senhor Deputado Fernando Rocha Andrade, por favor.
Não, eu por acaso aqui posso ser o ex-membro do Governo. Vamos lá ver. O ano passado, há dois anos, já não me lembro, acabou a entrega em papel do IRS. E acabou no pressuposto de que toda a gente pode dirigir-se não só a uma repartição de finanças, mas também a um espaço cidadão que tenha um protocolo para isso e ter o preenchimento digital assistido. Isto tem esta enorme vantagem. As pessoas mandarem pelo correio um papel correm o risco, imensas vezes, de preencher mal o papel e de isso assegurar, ou dar origem ou a um tratamento lento ou mesmo ao não exercício do direito dentro do prazo, enquanto que a submissão eletrónica assistida permite que esteja alguém a explicar à pessoa que não tem quaisquer competências informáticas ou meios como é que faz. No IRS isso foi feito com sucesso, é um princípio geral e, portanto, não vejo que justifique colocar nesta norma tal princípio. Justificar-se eventualmente pôr algures esta norma relativa à assistência ao preenchimento eletrónico de quaisquer formulários da autoridade tributária numa norma mais geral, porque não teria que ser só para esta, senão ao contrário dir-se-ia que para as outras não teria lugar. Agora, o que está aqui a ser feito já foi feito no IRS, que é provavelmente um dos formulários mais disseminados, e não tenho problemas.
Muito bem, muito obrigada. Vamos passar à votação do número 2 do artigo 31 do Decreto-Lei 492/88, 30 de dezembro, constante da PPL. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Abstenção do PSD e do CDS-PP. Voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Foi aprovado. Pergunto se podemos votar os números 1 e 2 do artigo 34-A do Decreto-Lei 492/88, 30 de dezembro. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra?
Sr. Presidente, desculpe, estamos a votar o número 1.
Estamos a votar o número 1 e 2 do artigo 34-A do Decreto-Lei 492, página 27, dois últimos quadros.
É que eu tenho... Temos que votar separadamente.
Muito bem, então vamos votar o número 1 do artigo 34-A do Decreto-Lei 492/88, 30 de dezembro. Quem vota a favor? Quem se abstém? A abstenção do PSD, vota a favor dos restantes grupos parlamentares. Número 1 foi aprovado. Número 2 do artigo 34-A, Decreto-Lei 492/88, 30 de dezembro. Quem vota a favor? Quem se abstém? A abstenção do PSD e do CDS-PP foi aprovado com o voto favorável dos restantes grupos parlamentares. Pergunto se podemos votar as alterações ao artigo 37 do Decreto-Lei número 492/88, 30 de dezembro, conjuntamente.
Desde que acompanhadas de uma brevíssima explicação sobre a sua motivação, sim.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Temos um... .492/88, 30 de dezembro, constante da PPL. Quer dizer, o número 1 do artigo 37 do Decreto-Lei.
Todas estas propostas em conjunto têm a ver com o que tem a ver com a mesma finalidade, que é esta a pedida para todas as prestações.
Se o nosso secretário está, depois temos que interromper para fazer a audição.
Em todas exatamente a mesma finalidade, umas tinham a ver com o modo eletrónico, já tivemos aqui outras que...
Muito bem, então adiamos esta votação... Bem, demos esta votação, vamos sim para a proposta de alteração do PS, aditamento, novo artigo 13-A, regime transitório do IMI. Quem vota a favor?
Sr. Presidente, eu gostava de ouvir uma explicação primeiro.
Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Sr. Deputada Helena Roseta, por favor.
Isto são tudo matérias que vêm das discussões da habitação parar aqui. Esta foi uma questão muito apresentada e defendida e pedida. Todas as organizações de senhorias e proprietários que nós recebemos quando estávamos a discutir as alterações ao know-how puseram este problema. Há um conjunto de senhorios que estão no âmbito do know-how que não conseguiram ainda fazer a transição para o novo regime porque estão naquele período de transição que era suposto ser 5 anos para as pessoas mais velhas, agora passou a 10 e o outro das pessoas pobres passou a 8. Portanto, foi prorrogado o prazo da transição, os rendimentos continuam na mesma, porque eles não podem atualizar acima de um certo limite, e estão a pagar muito mais IMI do que aquilo que recebem de rendimento. E, portanto, o que é que nós propusemos? Que, se lhes fosse aplicado um regime que já existiu, que foi criado em 2012, mas que só vingou um ano, depois foi eliminado. Ele existiu só na transição, quando foi a avaliação das matrizes todas. Existiu este regime transitório.
Só houve acesso na transição. O regime existe, mas só tem acesso...
As pessoas que não acederam nessa altura, portanto, neste momento temos uma situação de desigualdade entre os que conseguiram aceder e os que não conseguiram aceder. Os que não conseguiram aceder estão na mesmíssima condição e são prejudicados porque estão a pagar IMIs, ou uma valor patrimonial tributário de um bem que não tem o rendimento. O limite para o valor sobre o qual eles deverão pagar é precisamente 15 anos de renda anual, que é o limite também da atualização de renda que podem fazer. Portanto, aqui é apenas um acerto, uma situação de igualdade para todos, e é um acerto com os valores que resultam do normal.
Muito bem. Passamos à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Entramos no artigo 15N do Decreto-Lei 297/2003. Eu posso acabar uma frase? Muito obrigada. Entramos no artigo 15N, está no artigo, na página 28, na página 29 e na página 30, até ao artigo 14. Podemos votar conjuntamente? Quem vota a favor?
Foi isso que aprovámos por unanimidade. A proposta do PS incluiu o artigo 15N, portanto foi esse que foi o caso que concluiu.
O novo artigo 13A.
O artigo 13A introduz o artigo 15N, depois criando o ato do Código de Vida. E, portanto,
ficou prejudicado, sim, não, já percebi.
Não, foi votado, ou seja, a votação do artigo 13A foi efetivamente a votação dessas linhas todas do artigo 15N.
Eu acredito, Sr. Deputado, mas vou verificar. É melhor as propostas estarem prontas a cada momento que vamos votar. Mas tem que estar por ordem para entrar. Sim, mas não é essa. Então, mas eu preciso desta. Substituição do número 2 do artigo 15N, anterior número 6, emenda ao número 3, emenda ao número 4, emenda ao número 5. Muito bem, passamos então, depois terá que ser renumerado, tem aqui umas correções a fazer, mas far-se-á depois. Artigo 14, alteração ao Decreto-Lei número 198/2012, de 24 de agosto. Proposta de alteração do PSD, emenda ao número 2 do artigo 3º do Decreto-Lei número 198/2012, de 24 de agosto.
Eu peço desculpa, antes de iniciarmos esta votação, queria chamar a atenção só de todos que o que está em causa é um prazo de conservação pela AT, não um diretório, mas um prazo de conservação pela AT de documentos com relevância fiscal. E que o alargamento deste prazo para 15 anos tem a ver com o facto de hoje em dia haver um conjunto de processos fiscais, que são aqueles relativos a offshores, que têm 12 anos de prescrição e, portanto, o alargamento do prazo que é proposto da PPL é necessário por causa disso, ou seja, só é efetivo um prazo de prescrição de 12 anos de dívidas fiscais se a AT puder conservar os documentos que permitam fazer processos inspectivos ao fim destes 12 anos. Não, é neste artigo. Ou seja, Não, é o 14, o artigo 14 que estamos
artigo
neste
14,
momento.
Artigo 14, alteração. Sim,
é um... Eu sei que é o número à frente, mas... Queria só...
Sr. Deputado Duarte Alves.
Uma coisa, nós agora penso que ainda temos que votar o último quadro da página 30.
Sim.
Não tem a ver com isto que foi agora referido.
Sim. O Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade antecipou-se, porque é no âmbito do artigo 14, mas mais adiante está a explicação dada. Está bem? Mas agora vamos votar o último quadro da página 30, sim, a proposta de alteração do PSD, emenda ao número 2 do artigo 3º do Decreto-Lei número 198/2012, de 24 de agosto. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Vota contra o Bloco de Esquerda e o PS. Vota a favor o PSD e o CDS-PP. Abstém-se o PCP e vota a favor o deputado não inscrito. Muito bem. Foi aprovado. Passamos à proposta de alteração do PCP, Sr. Deputado Duarte Alves.
Nós, quando apresentámos esta proposta de alteração, o nosso objetivo era que o aumento do prazo de conservação dos dados para a AT fosse harmonizado com o prazo que os contribuintes têm os documentos. Depois percebemos que o alargamento para 15 anos tinha a ver com o combate à fraude e evasão fiscal relativa a paraísos fiscais e, por isso, fizemos uma alteração que ia no sentido de resolver esse problema, colocando 10 anos para a generalidade dos contribuintes e 15 anos nos casos de contribuintes sediados nesses regimes fiscais mais favoráveis. Entretanto, aquilo que percebemos foi que não é possível a AT ter essa informação de quais é que estão sediados nesses países.
Sim.
Portanto, nós retiramos a nossa proposta.
Sim.
De todo, no sentido de permitir o combate à fraude e evasão fiscal relativa a paraísos fiscais, que é esse o objetivo da proposta inicial que estava na PPL.
Muito bem, Sr. Deputado, está retirada. Vamos votar então a proposta de alteração do PSD. Emenda ao número 5, ao artigo 5º do Decreto-Lei 198.
O prazo de prescrição é 12 anos. E porquê é que o prazo, então, não pode ser fixado em 12? E tem que ser 15. Ah, bem. Nós retiramos a nossa proposta também.
Muito bem, retira-se a proposta do PSD. Vamos votar então o artigo 5º do Decreto-Lei 198/2012, de 24 de agosto, constante da PPL. Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção de CDS-PP, vota a favor dos restantes grupos parlamentares. Foi aprovado. Temos uma proposta de alteração do PSD, emenda ao corpo do artigo. Está prejudicada. Temos... Onde é que está? É do PSD. Sim, eu sei. Deixa-me ver se está por aqui. É melhor ter isso sendo. Não estão por ordem. Mas tem que estar por ordem disto, senão é a maior confusão. É melhor pôr por ordem do guião, senão. Tem aí a proposta da alteração do PSD? Esta? Não. A vossa caiu. Eu estou. Uma emenda ao corpo do artigo. Tem uma proposta de alteração, emenda ao corpo do artigo. É essa que eu pergunto se tem aí. Para verificar se está prejudicado, queria ver o texto. Não tenho aqui, se tiverem aí, emprestem-me.
Não, eu não tenho a proposta aqui, mas é indiferente. Ela está semi-prejudicada. Pronto, e portanto eu não sei como é que.
Mas
repara.
É isso que eu queria verificar, mas não tenho a proposta.
Mas eu posso lhe dizer, tem? O corpo do artigo diz assim: os artigos 3º e 5º passam a ter a seguinte redação. A proposta do PSD neste momento é o artigo 3º. Só que, entretanto, a do PS, que altera o artigo, a do obrigada, governo, a da PPL, também tem que se manter. Portanto, não tem que se votar a. Isso. Pronto, sim. Pode votar a nossa, pode, porque há uma alteração ao artigo 5º na PPL. Pode manter.
É, não é?
É, pois. Pode ser a nossa.
Proposta de alteração do PSD, emenda ao corpo do artigo 5º.
Sim, sim, sim. Pode ser votado. Pode ser votado, pode. Pode ser votado, pode.
Muito bem. Quem vota a favor? Estamos a votar a proposta de alteração do PSD, emenda ao corpo do artigo, página 31, segundo quadro, a contar de baixo. Exatamente. Quem vota a favor? Quem se abstém? O senhor deputado Paulo Trigo Pereira votou a favor? Eu não... Sim. Quem se abstém? PCP. Quem vota contra? O votou contra o Bloco e o CDS votou. Portanto, foi PS e Bloco contra. E a abstenção do PCP e, portanto, e do NISC. Não está acreditado, está aprovado. Sim. Muito bem, foi aprovada. E agora o corpo? Agora precisa de ver o corpo. Muito bem, vai ser um jantar. Mas já está? Não, mas já foi chamado, já está aqui à porta. Tem 85 e o bloco. Bom, o corpo. O corpo é para votar. Já acabamos este artigo. A emenda ao corpo foi aprovada, portanto, acabámos. E vamos agora interromper aqui e chamar o Sr. Secretário de Estado.
As mudanças de sentido de voto, se calhar faz sentido fazer já.
Já, porque é sobre votações todas.
É melhor. Fazer proteções. Vamos a chamar o Sr. Secretário de Estado para começar a audição, certo? Ou para continuar a votação?
Vamos, eu não tive oportunidade de falar com o Sr. Secretário de Estado, portanto, não sei qual é a disponibilidade do Sr. Secretário de Estado. Se o Sr. Secretário de Estado disser que tem toda a disponibilidade, podemos fazer ambas as coisas seguidas. Se é que não tem, porque tem compromissos a seguir, temos que fazer a audição para depois o Sr. Secretário de Estado sair. Temos é que garantir o quórum depois da audição do Sr. Secretário de Estado. Nós podemos continuar desde que o Sr. Secretário de Estado tenha disponibilidade para isso e depois... Não, é evidente, a sugestão para interromper para a audição foi da deputada Cília Meireles. Eu julgo, muito bem, eu julgo que a melhor solução é continuar as votações, desde que o Sr. Secretário de Estado tenha disponibilidade. Até uma hora razoável. Os senhores deputados importam-se que eu vá falar com o senhor secretário de Estado? É da página 6. Podem indicar enquanto eu vou lá fora.
Senhora Presidente, senhor claro, Presidente, claro. Se me permite, eu acho que é útil o senhor secretário de Estado vir, por ordem de prioridades, neste momento o PS é só meio requerente. Até preferíamos que ele viesse para poder assistir assistir na votação, não é à votação. Eu não peço ao secretário de Estado a vir assistir à votação. Eventualmente, se ele tiver constrangimentos de tempo, tenho informação que ele talvez tenha.
Tenho, eu também.
E se assim for, por nós, podemos adiar a audição.
Muito bem.
Por nós. O CDS tem que aceitar também.
Por mim, Sra. Presidente, também não vejo problema. Eu gostava era de ter tempo para fazer ambas as coisas com tempo. Acho que a prioridade é que as coisas fiquem bem feitas. Oponho, antes pelo contrário, concordo com a sugestão do PSD.
Portanto, a senhora está a Cília Meirelles. Cília? Agora não apresento.
Cília.
Portanto, eu com a autorização da senhora Presidente que eu obtive, queria só esclarecer aquela questão do artigo 37 de há pouco. Não... De todo. Pronto. Correto.
Acho que já chegámos a esse.
Muito bem. Pronto. Muito bem. O artigo era o artigo 37 do Decreto-Lei 4988, que está no artigo 13 da PPL. Pronto. Sim. Exatamente. O que é que acontece? Hoje em dia, o que está na lei, no número 1, é que quando há falta de pagamento das prestações, vencem-se as seguintes e é de imediato instaurada a execução fiscal. E depois, que no número 2 diz que, verificada a falta de pagamento e instaurada a execução fiscal, acontece aquilo. Qual é a alteração? Verificada a falta de pagamento, vencem-se as prestações, mas isto é sobretudo relevante quando a garantia é prestada por terceiro. O que vai acontecer é que a entidade que presta a garantia é notificada para pagar antes de lhe ser instaurada uma execução fiscal. Ou seja, antigamente, a primeira notícia que a entidade presta a garantia teria de que o garantido não pagou a dívida era a penhora. E agora sempre recebe uma notificação para pagar. Também me parece. Está, não, eu pedi autorização para fazer esta explicação.
O Sr. Secretário de Estado tem disponibilidade para fazer, para assistir na votação da PPL e a seguir fazer a audição. Tem disponibilidade para tudo. Deu-me apenas 5, 7 minutos para alterar um compromisso que tinha.
Oh, senhora Presidente, deixe-me dizer-lhe, eu acho que era importante perceber se o Sr. Secretário de Estado também tem disponibilidade para remarcar a audição. Eu suspeito que nós não vamos terminar isto antes das 8.
Isso mesmo, o Sr. Secretário de Estado está disponível a dizer algumas coisas hoje e prefere não adiar. Naturalmente, se ele
quer adiar, não estamos quase a acabar as votações.
Eu não quero seguramente não fazer a audição. E, portanto, se o secretário de Estado disser que não tem agenda nos próximos 15 dias para fazer a audição, obviamente temos que fazer a audição hoje. E então paramos a especialidade, porque temos que fazer o que fizemos, temos que fazer bem.
Thank you.
se alguém, obviamente, por esta proposta entrou hoje, e é uma sessão técnica diferente, entender que precisa de mais tempo, pede, pode ser adiado, porque só ninguém existiu nesse direito, não pode dizer qualquer coisa. Não,
ficar
aqui,
eu
nem pensava
que passava a sessão.
Eu acho que temos de fazer uma coisa ou outra hoje. Não temos eu de fazer isto. Isto é mais uma hora.
Pelo menos.
Pelo menos. Isto é mais uma hora.
cumprimento o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Agradeço a disponibilidade que demonstrou para nos assistir aqui na votação da PPL, da PPL 180/13. Há um conjunto de normas que foram já votadas. Estamos neste momento no artigo.
Senhora Presidente, permite-me.
Pode ser quando eu terminar a frase? Se puder, agradeço.
Sim, mas eu acho que torna um bocadinho. Prejudica a conclusão da frase.
Então eu deixo terminar a minha frase. Faça favor, Sr. Deputado António.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que a interação que fomos tendo aqui nos últimos minutos é no sentido que é melhor para fazermos cada uma das coisas com adequação e até porque há partidos que compreensivelmente entendem que designadamente a norma do SAFT, como houve uma proposta de alteração apresentada pelo PSD e ela é tecnicamente diferente, preferem votá-la não hoje e portanto o processo da 180 teria sempre que terminar não hoje, passássemos de imediato à audição e a conclusão da PPL de 180 ocorreria noutro momento.
Sr. Presidente.
Nós estamos na página 33 do guião. Iríamos 32 do guião e iríamos entrar no artigo 15 da PPL. Há um conjunto de dúvidas que têm estado a ser levantadas. Teríamos aqui o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade também quer acabar a minha frase. Esteja à vontade também. Íamos entrar no artigo 15 da PPL. Julgo o Sr. Secretário de Estado, depois de termos ajustado que faríamos as duas coisas seguidas, cancelou uma reunião que tinha prevista para as 9 horas, para poder assistir naquilo que lhe foi pedido, que foi terminarmos a votação desta PPL e fazermos a seguir a audição. Parece-me que é extemporâneo agora alterar aquilo que foi ajustado e que levou a uma alteração da agenda do Sr. Secretário de Estado. Vamos então prosseguir nas votações. Vamos para o artigo 15, alteração ao regime jurídico da arbitragem em matéria tributária. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, por favor.
Para interpelar a mesa no sentido, aproveitando as finanças do Sr. Secretário de Estado, como ficou por votar, salvo o artigo 52A do Código do Imposto de Selo, pela minha manifesta incapacidade de dar as explicações devidas e pedidas pelo Sr. Cília Meireles, estando agora aqui o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, sugeria que antes de retomar as votações pudéssemos ter essa explicação, votar, se for caso disso, esse artigo 52A.
Foram adiados para o final. Podemos repescar um apenas, mas temos o artigo 2º, o artigo 4º, o artigo 5º, as alterações, temos uma... podemos avançar rapidamente e depois voltar àqueles que tiveram dificuldades, até porque pode ser que estes não tenham dificuldades. Artigo 15, alteração ao regime jurídico da arbitragem em matéria tributária. Uma alteração ao número 2 do artigo 25 do regime jurídico da arbitragem em matéria tributária, de 24 de agosto, constante na PPL. Podemos votar o número 2 do artigo 25?
Não, Sra. Presidente, eu, se me desse a palavra, eu cumprimentava o Sr. Secretário de Estado e pedia se era possível elucidar-nos sobre o motivo para esta alteração ao artigo 25º.
Tem o guião?
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, é com todo o gosto que, dentro daquilo que me é possível, prestarei todos os esclarecimentos sobre a proposta de lei do Governo. Esta questão é uma questão que nós identificamos quando há oposição de julgados dentro do próprio CAD, poder haver a possibilidade de haver recurso para o Supremo Tribunal. É uma forma de reforçarmos, por um lado, as garantias dos contribuintes, mas, por outro lado, também a própria credibilidade do CAD. É uma proposta que nos parece que vai no sentido correto e que, aliás, tem sido defendida mesmo pelo próprio CAD.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos passar à votação do número 2 do artigo 25 do Regime Jurídico da Arbitragem em Matéria Tributária de 24 de agosto, constante da PPL. Pergunto se podemos votar o número 2 do artigo 25 e o corpo. Vamos passar à votação. Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção da Sra. Deputada do Cília Meireles. O Sr. Deputado, tenho que riscar aqui, o Sr. Deputado não inscrito ausentou-se, o que significa que as votações agora serão sem o deputado não inscrito. Foram aprovadas as normas. Passamos ao artigo 16, interconexão de dados entre a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores e a Autoridade Tributária e Aduaneira. Muito bem, podemos votar o artigo 16 na íntegra, juntar o artigo 17. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Voto contra do CDS-PP e do PSD. Voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Foi aprovado. Entramos no artigo 18, aditamento ao Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados. Podemos votar o primeiro quadro, o segundo quadro, o terceiro quadro, o quarto quadro?
Não.
O quarto quadro? Não. Então vamos votar o primeiro quadro, alinhado...
Não, não, Sr. Presidente, por nós é só autonomizar o número, a eliminação do número 7. O resto pode ser tudo em conjunto.
Muito bem.
No número 7 do adico 12A. Não é? Estamos a falar da mesma coisa, estamos.
Não. Nós temos alinhado o número 1 do artigo 12A do Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados. Temos a linha B do número 1 do artigo 12A do mesmo Estatuto. A linha C do número 1 do 12A do mesmo Estatuto. A linha D... do mesmo estatuto, do número 12...
Eu sei que temos isso tudo. Temos alterações no número 2, no 3, no 5, e temos a eliminação do 7 e do 9. E por nós pode ser tudo votado em conjunto, exceto a eliminação do número 7 do 12A.
Mas não pode ser à proposta de alteração.
Não há proposta de alteração, é só apenas até ao terceiro quadro da página 34, Sr. Deputado.
Ok.
Está bem? Então, até ao terceiro quadro da página 34, quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção do PSD, voto a favor dos restantes grupos parlamentares, foram aprovados. Agora temos a proposta de alteração do PCP, eliminação da linha A do número 2 do artigo 12.
Presidente, peço desculpa, se é na proposta de lei, é na proposta de lei, não é? É a favor.
A favor, aprovado por unanimidade. Proposta de alteração do PCP, eliminação da linha A do número 2 do artigo 12A do Estatuto do OCC, constante da PPL. Senhor Deputado Duarte Alves.
Eu tinha referido isso antes da reunião. Portanto, a nossa proposta, em que retiramos as alíneas, só faz sentido se for aprovado o corpo da nossa proposta.
É votar o corpo,
portanto,
é verdade.
Primeiro, votar a proposta do PCP faz sentido.
É verdade. É verdade, portanto, esta proposta do PCP só faz sentido se o corpo do número 2 for votado. Muito bem, então, alinhado o número 2. Votamos as alíneas, as restantes alíneas, depois o corpo, depois a proposta. Temos votados do PCP em conjunto, mas primeiro o corpo.
Não.
Autonomizar o número 7.
Mas
então,
eu penso que podemos votar o número 2 da proposta do PCP. É melhor ir, acho que é melhor ir ponto a ponto, acho que acaba por ser mais fácil.
É mais fácil.
sinceramente, não, assim não vale a pena, porque nós vamos abster em tudo menos o número 7. O PS vai votar em contra, tudo vai votar contra tudo, não vai ser chumbado, tudo não vale a pena, estamos aqui divididos.
Este
a não ser que queiram formular.
Não, mas por isso mesmo faz sentido, porque se a proposta do PCP for rejeitada, nós retiramos a proposta de eliminação das alíneas. Nós não vamos eliminar as alíneas se a proposta do PCP for rejeitada. Ok? Portanto.
Exatamente. Na página 36, o terceiro quadro, a contar de baixo, tem uma proposta de alteração do PCP, emenda ao corpo do número 2 do artigo 12A do Estatuto do OCC, constante da PPL. Começamos por votar este. É o terceiro quadro da página 36. Vamos passar à votação. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Voto contra do PS. Bloco de esquerda. Muito bem. Voto a favor do Bloco de Esquerda, do CDS-PP e do PCP. Abstenção do PSD foi, então... Qual é o voto? Muito bem. Foi rejeitada.
Senhora Presidente, então, nesse caso, retiramos as propostas de eliminação das alíneas A, B, C e D do número 2.
A, B e C do número 2. Muito bem. Vamos então votar a linha A do número 2 do artigo 12A. Eu pergunto se podemos votar a linha A, a linha B, a linha C, conjuntamente. D, também retiram a proposta relativa à D. Também, todas elas. E a linha D do número 2 do artigo 12A do Estatuto OCC. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Foi aprovado por unanimidade. Proposta de alteração do PCP, 36, último quadro. Proposta de alteração do PCP, emenda à linha A do número 3 do artigo 12A do Estatuto OCC, constante da PPL. Quem vota a favor? Proposta de alteração. Quem se abstém? Quem vota contra? Voto contra do. Foi rejeitado. Com o voto contra do PS, a abstenção do PSD. E o voto a favor dos restantes grupos parlamentares.
Senhora Presidente, nesse... Foi rejeitado? Desculpe, ainda não anunciou.
Foi rejeitado.
Nesse caso, retiramos a proposta de eliminação da linha B e C.
Muito bem. E C. Muito bem. Vamos então votar as alíneas A do número 3, a linha B do número 3, do artigo 12A, a linha C do número 3, do artigo 12A do Estatuto do OCC, a linha D do número 3 e o corpo do número 3, o número 4. Podemos votar também o número 5 até à linha C, ou seja, até ao primeiro quadro da página 39. A proposta de alteração é posterior. Votamos até não é uma proposta de alteração, mas há uma proposta de alteração que é uma emenda ao corpo do número 5. As outras podem ser juntas porque são anteriores. Certo? Podem ser juntas até ao primeiro quadro da página 39, porque a proposta de alteração do PCP vem a seguir. Está bem? Então vamos passar à votação. Quem vota a favor? Foram aprovadas por unanimidade. Agora sim, a proposta de alteração do PCP, emenda do corpo do número 5 do artigo 12A do Estatuto OCC, constante da PPL. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? voto contra do PS, abstenção do PSD, voto a favor dos restantes grupos parlamentares, foi rejeitada. Votamos agora o corpo do número 5. Eu pergunto se podemos juntar o número 6 do artigo 12A do Estatuto do OCC. Podemos juntar. Quem vota a favor? Aprovados por unanimidade. Temos uma proposta de alteração do PCP, eliminação do número 7 do artigo 12A do Estatuto do OCC constante da PPL. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Voto contra do PS, voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Foi aprovada esta proposta de alteração. De eliminação, não é? Vamos juntar os números 7 e 8, não? O 7 está eliminado, acabou de ser eliminado, está prejudicado, claro. Não podemos juntar, é o número 8 do artigo 12A do Estatuto do OCC, constante da PPL. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Temos agora uma proposta de alteração do PCP, emenda do número 9 do artigo 12A do Estatuto do OCC, constante da PPL. Quem vota a favor? PCP, o CDS e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Estamos. Abstenção do PSD. Quem vota contra? O PS. Foi rejeitada. Votamos agora o número 9 do artigo 12A do Estatuto OCC, constante da PPL. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Temos uma proposta de alteração do PCP, emenda do número 1 do artigo 12B do Estatuto OCC, constante da PPL. Quem vota a favor é o PCP. Estamos no último quadro da página 40. Proposta de alteração do PCP, emenda de número 1 do artigo 12B do Estatuto do OCC. Voto favorável de todos os grupos parlamentares. Estou à espera do voto do PSD. Do PCP, último quadro da página 40. A abstenção foi aprovado com a abstenção do PSD, o voto favorável dos restantes grupos parlamentares. Número 1 do artigo 12B do Estatuto do OCC, está prejudicado. Está prejudicado. Vamos estar à proposta de alteração do PCP, emenda ao número 2 do artigo 12B do Estatuto da OCC, constante da PPL. Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção do PSD, voto a favor dos restantes grupos parlamentares, foi aprovado. O seguinte está prejudicado. Podemos juntar os números 3, 4, 5 do artigo 12B do Estatuto do OCC constante da PPL. Quem vota a favor? Quem se abstém? A favor, foi aprovado por unanimidade. Proposta de alteração de PCP, aditamento de novo artigo 12C do Estatuto OCC. Quem vota a favor? Quem se abstém? Muito bem. Portanto, o que é que já temos registado? Não temos ainda, estamos à espera do PSD. É voto contra, não é, Fernando?
Eu posso já agora só para ajudar. Era a proposta que era a criação do justo impedimento em caso de falecimento do próprio contabilista certificado. Foi uma proposta que foi entregue no prazo e que não foi substituída depois.
Ah, é documento autónomo.
Foi apresentado pelo PCP na sequência da audição que fizemos, das audições que fizemos. Podemos estar, então? Proposta de alteração do PCP, aditamento novo, artigo 12C ao Estatuto da OCC. Temos já registados os votos do Bloco de Esquerda, CDS, PP e PCP. Voto favorável. Contra do PS. Faz mal, então. O número 9, como é que ficou? O número 9 foi aprovado. Foi. Está aqui. Quer saber as votações? Número 9, qual foi a votação? É a página 40. Número 9. O número 9 é cá em baixo. Não, está aqui. É voto a favor do PS e
o número 9 do
artigo
12, voto a favor. Foi de facto unanimidade.
Foi por unanimidade porque mudou.
Eu do PC.
Ah, o do PC, a proposta de alteração do PCP tem que ser anterior, página 40, está aqui. Número 9, a proposta de alteração foi rejeitada.
Obrigado.
Nada, senão o número 9 já não pode ser aprovado. Esta proposta de alteração do PCP foi rejeitada com a abstenção do PSD, o voto contra do PS e o voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Temos uma proposta de alteração do PCP, emenda do corpo do artigo. Sim, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Eu neste momento tenho dúvidas sobre esta votação por uma razão. Há um conjunto de propostas do PCP de emenda que foram rejeitadas. Há outras que foram aprovadas. Portanto, eu diria que, se estivermos a aprovar a proposta do PC correspondente às emendas que foram aprovadas, que é a única coisa que faz sentido, eu voto a favor, naturalmente.
Muito bem. Senhor Deputado Duarte Alves?
Bem, eu penso que o melhor é votar o corpo do artigo e depois resolver-se em redação final tudo. Portanto, não vale a pena votar esta proposta, vota-se o corpo e depois, em redação final, acerta-se.
Então, votar o corpo do artigo, quem vota a favor? Quem se abstém? Sr. Deputado Cília Meireles, também é a favor, não é? Voto favorável por unanimidade. Foi aprovado o corpo do artigo. Agora temos uma proposta de alteração do PCP, aditamento de novo artigo 18A, alteração ao Decreto-Lei nº 8/2007, 17 de janeiro. Sr. Deputado António Leite Almar?
Sr. Presidente, temos aqui esta perguntar alteração. Ao PCP se está de acordo com a ideia de haver uma votação em alternativa.
Em relação a que...
Eu creio que... portanto, há a proposta do PCP, que foi de facto o primeiro partido a trazer o tema proposta de alteração. Nós hoje apresentámos uma proposta diferente. Nós não votaremos contra a proposta do PCP, mas presumo, votaremos a favor da nossa. Mas presumo que... elas não podem ser as duas aprovadas. Portanto, ou votamos em alternativa ou todos os partidos antecipam os sentidos de voto para perceber o que é que se vai fazer.
Muito bem. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Respondendo ao apelo do Leitão Amaro, o PS tenciona votar contra a proposta do PCP e votar favoravelmente a proposta do PSD nos termos em que ela foi entregue, salvo erro, hoje de manhã. E, portanto, antecipo que com essa... a conjugação de votos, a proposta do PSD será aprovada, a não ser que o PSD vote contra ela, coisa que eu duvido.
O Duarte Alves.
Neste caso, e percebendo aqui o que é que se está aqui a gerar nesta dinâmica, eu penso que seria... Pois, nem sempre a geringonça é. É a mesma. Neste caso, eu penso que o mais adequado seria votarmos a proposta do PCP, porque nós não a queremos retirar, e depois votar a proposta do... Pronto, depois, se não for aprovada a proposta do PCP, vota-se a proposta do PSD e não em conjunto, porque há ali uma coisa que nós temos um sentido de voto diferente.
Senhor deputado Cecília Amarelo.
Eu também ia dizer, eu prefiro a aprovação de qualquer uma destas propostas a nada, mas na realidade aquilo que eu preferia até era a proposta inicial do PCP, e era nós voltamos à estaca zero e vedar-se esta entrega do SAFT. E portanto eu concordo com esta proposta de votar primeiro a proposta do PCP, que nós preferiríamos à do PSD, em todo caso prefiro a do PSD a não se fazer nada, portanto convém que alguma delas seja aprovada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então votar a proposta de alteração do PCP, aditamento de novo artigo 18-A, alteração ao Decreto-Lei nº 8/2007, 17 de janeiro. Quem vota a favor? O PCP e o CDS-PP. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD e o Bloco de Esquerda. Foi então a proposta rejeitada. Passamos então à votação. O artigo 2º também que é. Passamos à votação da proposta de lei, da proposta de alteração apresentada pelo PSD. Sr. Deputado Duarte Alves, por favor.
Por nós pedíamos apenas a desagregação do ponto número 8 do artigo 2º.
Muito bem, vamos passar à votação então da proposta de aditamento ao artigo 18-A apresentada pelo PSD. Vamos votar todos os pontos, exceto o número 8 do artigo 2º. Vamos votar o artigo 2º, o artigo 18-B e o artigo 10-A, exceto o número 8 do artigo 2º. Quem vota a favor? Foram aprovados por unanimidade. Vamos agora votar o número 8 do artigo 2º da proposta do PSD. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Abstenção de CDS-PP, voto contra do PCP, voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Foram aprovados. Passamos... Este só tinha... 8B e 10A. Muito bem. Passamos à votação da emenda do número 5 do artigo 2º do Decreto-Lei 8/2007, de 17 de janeiro. Eu pergunto, é o último quadro da página 42, eu pergunto se podemos votar o último quadro da página 42. O quê? Esta é a proposta do PCP, tem razão. Aditamento do novo artigo 18-A, a alteração do PCP. O último quadro, ao Sr. Deputado da Cília Amarelos, não é nada o último quadro da página 42, como é evidente. A votação do artigo 43, da página 43 e da 44, até à proposta de alteração do PS. Muito bem, até ao 2º quadro. Já
isso
foi
tudo
votado,
já está
tudo votado. Vamos.
Para o terceiro quadro da 44.
A emenda número 4, a emenda. Isto também, portanto é. Exatamente. Vamos à proposta de alteração do PS, aditamento de novo artigo 18-B, tratamento de dados no âmbito da atribuição de passos sociais de caráter familiar. Sr. Deputado da Cília Amarelos.
Sr. Presidente, eu também queria um esclarecimento. Eu imagino que o que motiva isto tem a ver com as novas regras relativas a passos sociais, mas eu queria perceber do ponto de vista da proteção de dados qual é o objetivo da proposta.
Muito obrigada.
Desculpa, nós temos uma segunda versão que inclui também a segurança social, que não estava numa primeira versão, mas é mesmo a obtenção dos rendimentos para efeitos dos passos, como acontece noutros sistemas.
Sr. Deputado António Leitão Amar, só acrescentar que o Sr. Secretário de Estado Refiro, não, mas...
Eu queria só confirmar que
se houve
audição da CNPD sobre isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
O Partido Socialista não tem poderes, enquanto grupo parlamentar, para promover a audição da CNPD no posto de alteração.
Sr. Secretário de Estado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar um esclarecimento. Primeiro, tem que haver uma norma habilitante. Depois de haver uma norma habilitante, é possível fazer um protocolo. E é esse protocolo que é objeto de consulta à Comissão Nacional de Proteção de Dados. E por isso era só este esclarecimento para fazer.
É precisamente essa referência que o Sr. Secretário de Estado fez aqui, que se tratava, esta proposta do PS, se trata da norma habilitante. Temos?
Sr. Presidente, eu, já agora para efeitos de registro, eu noto, percebo o que o Sr. Secretário de Estado diz, mas aqui há uma habilitação legal imediata para a recolha da informação. E
está sujeita a protocolo.
Eu não vejo.
Eu com Eu com esta explicação do seu secretário de Estado, o CDS, abster-se-á, mas gostava de deixar claro que esta abstenção existe apenas e tão só porque nos foi garantido que haverá, quando da concretização desta possibilidade legal, uma consulta à Comissão Nacional de Proteção de Dados e não apenas uma consulta, é um cumprimento daquilo que a Comissão Nacional de Proteção de Dados vier a dizer.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que o número 6 da proposta diz os termos e condições do tratamento de dados previsto neste artigo devem constar de protocolo a celebrar entre a AT, o IRN e a Segurança Social e as demais entidades envolvidas. E é este protocolo que depois é objeto de verificação por parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados. É esse que é o processo normal em todas estas situações. Primeira, sem norma habilitante, é que a CNPD não pode apreciar um protocolo. E é nesse sentido.
A CNPD, enquanto está no processo legislativo da norma habilitante, pode-se pronunciar sobre e deve pronunciar-se. Portanto, a minha questão aqui é esta. Já não é a primeira vez que nós nos deparamos ao longo deste articulado com questões que, do ponto de vista do CDS, eu sentir-me-ia bastante mais confortável se a Comissão Nacional de Proteção de Dados estivesse pronunciada.
Muito obrigada, Sr. Deputada. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Sr. Presidente, só para dizer que os vários orçamentos dos últimos anos tiveram normas deste género de interconexão, que em todos eles, em nenhum deles, foi só de um parecer de normas de interconexão, e que a AT, há vários anos, cumpre este procedimento de ter o parecer relativamente ao protocolo. Portanto, o que estamos a fazer aqui pode não ser aquilo que o CDS queria que fosse feito, mas não é inovadora relativamente ao que aconteceu, pelo menos no que eu posso testemunhar, que é toda a legislatura e não sei se antes.
Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Eu corroboro o que diz o Sr. Deputado Rocha Andrade e dizer, em todos esses casos, em todas estas normas do Orçamento do Estado, o PSD votou contra, exatamente alegando que a falta desse parecer não nos habilita a ter a confiança que a proporcionalidade no sistema de interconexão de dados se cumpre e que, portanto, deveria ser objeto de diploma autónomo precedido de audição que assegurasse as condições de proporcionalidade. E aqui faremos o mesmo. Não tem, obviamente, nada que ver com o passo família ou com nenhuma escolha sobre os passos sociais, que é outra discussão. É, sim, uma opção exclusivamente sobre uma forma de legislar a interconexão de dados.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. Estamos a votar a proposta de alteração do PS, ditamente de novo artigo 18b. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Abstenção do CDS-PP. Voto contra do PS. Voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Foi aprovada. Número 1, número 2, número 3, número 4, de quê? Isto é número 1, número 2. Vamos agora ao artigo 19, norma transitória. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Voto contra do PSD, abstenção do CDS-PP e voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Foi aprovada a norma transitória. Entramos... Contra?
Não, não votou, mas...
Muito bem. Contra do PSD e do CDS-PP e voto a favor dos restantes, foi aprovada. Artigo 20, norma revogatória, proposta de alteração do PS, emenda do artigo 20. Quem vota a favor? Estamos no último quadro da página 45, a proposta de alteração do PS, emenda ao artigo 20. No artigo 20. Podemos votar? Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção de CDS-PP. Voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Entramos agora no artigo 21, entrada em vigor e produção de efeitos. Falta o artigo, exatamente. Não. Norma revogatória, artigo 20, proposta de alteração de pensamento do artigo. Está, proposta de alteração.
As restantes revogações devem ser votadas.
A proposta do PS diz, são revogados os números 4 e 5 do artigo 106 do Código do IRC, o número 3... Mas não está desagregado, já percebi, mas não está desagregado, estou a ler porque não está aqui no guião. E portanto eu tenho que ler para ficarem todos cientes do que é que se pretende que seja desagregado. Exatamente, tem que ser a repetição da votação e a repetição da votação com desagregação por linhas da proposta de alteração do PS e portanto eu tenho que as ler para sabermos o que é que está a ser votado. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Sra. Presidente, formalmente o PS tem na sua proposta todas as alíneas que são revogadas, menos uma que põe a eliminação.
Que é eliminada, sim.
E, portanto, se nós votarmos alínea a alínea à própria proposta do PS, votaremos cumulativamente todas as alíneas da proposta de lei. É
mais
fácil. É
isso que foi proposto pelo Sr. Deputado António Leitão Amaro e é por isso mesmo que eu estou a ler a proposta do PS. Artigo 20, norma revogatória. São revogados os números 4 e 5 do artigo 106, alínea A, números 4 e 5 do artigo 106 do Código do IRC, a linha B, o número 3 do artigo 109 e o número 4 do artigo 114, ambos do Código do IEC, a linha C, o número 2 do artigo 41 do Código do IMT, a linha D, a linha G do número 1 do artigo 7º do Código do IUC, a linha E, o artigo 51 e a linha D do número 1 do artigo 52A do Código do Imposto de Selo, e a linha F, eliminação. Vamos então votar este artigo 20, norma revogatória, nos termos da proposta do PS. Vamos votar a linha A. Quem vota a favor? Quem vota contra? A favor. Quem se abstém? Abstenção do CDS-PP, voto a favor dos restantes, foi aprovada esta revogação. Portanto, foram revogados os números 4 e 5 do artigo 106 do Código do IRC. Vamos passar à votação da linha B. Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção do CDS-PP e do PSD. Voto a favor dos tantos grupos parlamentares. Foi revogado o número 3 do artigo 109 e o número 4 do artigo 114, ambos do Código do IEC. Vamos...
Senhora Presidente, só aqui uma, para ficar registado, isto devia ter sido desagregado em duas alíneas diferentes, não tendo sido nós abstemos-nos, sendo que preferíamos ter votado favoravelmente à eliminação do número 4 do artigo 114. Mas a outra
muito
é preferimos abster.
Pode ser desagregado, se for.
Não pode ser, acho que não pode ser desagregado. Nós uma vez já tivemos aqui esta discussão, não se pode desagregar uma linha. Eu já uma vez tentei-vos convencer que era possível e disseram-me. E a Comissão, se quiserem mudar o precedente.
Não desagregar, mas o Sr. Deputado o que diz é que votava o número 4 do artigo 114 num sentido diferente do número 3 do artigo 109.
Sim,
isso,
na verdade,
isso não é desagregação de uma linha, não é? São duas diferentes.
Eu explico, Sra. Presidente, isto, com todo o respeito, isto. Ter posto aqui duas eliminações na mesma linha é uma má técnica legislativa. Sim. São duas normas diferentes, na verdade. E, portanto, os proponentes deveriam ter desagregado isto em duas linhas diferentes.
Sim, podem alterar.
Se o quiserem fazer,
pois,
melhor.
É
pronto.
Mas
isso então isto é uma sugestão
pois,
para alterar.
Exato. O que eu estou a propor ao PS, ao grupo parlamentar do PS, se não houver oposição, já houve votação.
O proponente oralmente desagrega
se conseguimos
a linha
falar
B.
De cada vez. Era na linha B desagregar, a linha B transformar-se à linha B e a linha C.
Isso.
E depois as outras renumeradas. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
O PS reformula a proposta nos termos expostos à Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então vamos repetir a votação da linha B, sendo que a linha B propõe a revogação do número 3 do artigo 109. Ambos do Código do IEC. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PSD e do CDS-PP. Voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Foi aprovado. Agora vamos votar à linha C, com a reformulação proposta, revogação do número 4 do artigo 114 do Código do IEC. Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção do CDS-PP, voto a favor dos tantos grupos parlamentares, foi aprovada esta alínea C. Vamos passar à votação da alínea D, cujo teor é a revogação do número 2 do artigo 41 do Código do IMT. Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção do CDS-PP, voto a favor dos tantos, foi aprovada. Vamos votar a alínea E. A linha guia do número do artigo 7, sim.
Antes de pedir aqui uma explicação ao Governo, portanto, nós estamos a eliminar uma linha que diz qualquer coisa deste tipo: os veículos com maior há mais de não sei de X anos pagavam o escalão mínimo independentemente da sua efetiva cilindrada. E a pergunta é, a eliminação disto faz com que se aplique a esses veículos? Estamos a falar de veículos muito antigos, antes de 1970. Em função do resto da tabela ou há alguma outra norma especial que se fica a aplicar?
Muito obrigado, Sra. Presidente. Esta revogação é exatamente para que não se aplique a tabela D a estes veículos, ou seja... O que acontece neste momento é que os veículos entram no território português e são matriculados com a data do ano em que entram. E aquilo que passa a ser feito é a data da matrícula, ou o ano da matrícula, é o ano em que entrou pela primeira vez no espaço europeu. E depois, para evitar que esses veículos mais antigos tenham a tributação atual, que já tem em conta as maiores emissões de CO2, não é aplicada a tabela D, que é precisamente aquela que onerava mais o imposto. E, portanto, esta medida complementa a outra da alteração ao código do IUC e faz que estes veículos passem a pagar menos, porque eles efetivamente não são matrícula. Apesar de terem matrícula recente, eles deveriam ter a matrícula mais antiga e é isso que se faz.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos então votar com a nova numeração à linha E, à linha G, revogação da linha G do número 1 do artigo 7º do Código do IUC. Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção de CDS-PP do PSD. Voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Foi aprovada a revogação. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Para propor a alteração da linha E deste artigo 20 nos mesmos termos em que foi alterada a linha B, ou seja, desagregando, e para propor que antes da respectiva votação seja suscitado que o Sr. Secretário de Estado esclareça o sentido deste regime que está conexo com as alterações ao Código do Imposto de Selo que há pouco ficaram sem votação e que depois se votasse isso tudo.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Então, a alteração é, vamos agora entrar na linha F, porque já tínhamos feito alterações, que estabeleçam revogados o artigo 51 do Código do Imposto de Selo. E depois, uma linha G, que é revogada a linha D do número 1 do artigo 52A do Código do Imposto de Selo. E peço, então, ao Sr. Secretário de Estado, uma clarificação destas duas revogações, a linha F e G, novas linhas F e G da proposta do PS, do Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigado, Sr. Secretário.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O imposto de selo não tinha, até aprovarmos a Lei de Orçamento de Estado de 2018, um sistema liquidador. A partir do momento em que aprovámos um sistema liquidador de IVA, estamos agora em consonância a fazer algumas alterações de regras que fazem duas coisas. Em primeiro lugar, quando os bancos, que são essencialmente quem são as entidades que liquidam o imposto de selo, quando havia alguma alteração em termos do valor do imposto de selo a reportar à autoridade tributária, era feito mediante o instrumento da compensação. E aquilo que estamos a impor com estas alterações todas que estamos a fazer ao Código do Imposto de Selo, é que deixe de haver esse sistema de compensação e passa a haver o sistema que existe para todos os impostos, que é, quando não há um engano, há a entrega de uma declaração de substituição. Dessa forma, conseguimos verificar, operação a operação, qual é o engano e, em função do engano, deve-se reparar. A revogação que aqui está no 52A tem a ver exatamente com isso, que é, a partir do momento em que se verifica que há um engano, ou que há uma declaração de substituição, pode ter que haver reembolso por parte da AT do imposto de selo que foi indevidamente pago. E aquilo que se está aqui a fazer é exatamente a clarificar que o prazo de reembolso do selo indevidamente liquidado é um prazo de 60 dias. Portanto, todas as alterações ao Código do Imposto de Selo estão relacionadas com este ponto. Novo sistema liquidador do imposto de selo, acaba todas as referências à compensação para fazer correções, as correções são feitas através de declaração de substituição, entrega a declaração de substituição e validade que o imposto foi erradamente entregue, clarifica-se que há um prazo de reembolso de 60 dias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos então votar a nova alínea F do artigo 20 da proposta de alteração. Revoga o artigo 51 do Código de Imposto de Selo. Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção do PSD e do CDS-PP. Voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Vamos votar a linha guia, nova linha guia do artigo 20, norma revogatória. É revogada a linha D do número 1 do artigo 52A do Código do Imposto de Selo. Quem vota a favor? Quem se abstém? Com a mesma votação do anterior, da anterior linha, a linha foi aprovada. Entramos agora no artigo 21, entrada em vigor e produção de efeitos. Onde é que temos isso?
É a revogação da
autorização. F, G, H. Peço desculpa. H, mas temos que votar. Com as alterações introduzidas na proposta no artigo 20, o ponto que a linha que tinha o número F eliminada passa a ser H eliminada. podemos passar à votação.
Sr. Presidente, só para esclarecer, estamos a falar da alínea que na PPL dizia o artigo 21º do Decreto-Lei 423 de 83 de 5 de dezembro na sua redação
atual. Na PPL, no artigo 20... na PPL, sim, na PPL, sim, exatamente, exato, sim. A antiga F, eliminação dessa norma. Vamos então ao proponente, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Assim, eu peço depois esta eliminação porque lhe parecia que a revogação carecia de sentido. Tratava-se de fazer cessar um benefício fiscal que é concedido por existir uma certificação de utilidade turística e quando deixa de existir a certificação, deixa de haver o benefício fiscal. Não vemos fundamento para esta revogação. Naturalmente, se quiser um fundamento para a revogação, eu tenho que devolver ao proponente originário da revogação, porque não a propus.
Bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Esta revogação foi um lapso, uma vez que quando foram revistos os benefícios fiscais o ano passado, foi revogado um benefício fiscal relativamente aos empreendimentos de utilidade turística que estavam sob a forma de fundo de investimento. Depois, erradamente, considerou-se que, a determinada altura, que este benefício fiscal que aqui estava deveria continuar a ser revogado. E depois verificámos que nos tínhamos enganado e foi só isso.
Muito bem. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Vamos então passar à votação. Vamos passar à votação da linha H do artigo 20 da proposta de lei do PS, da proposta de alteração do PS, que diz apenas eliminada. Quem vota a favor? Quem se abstém? A abstenção do... Eu sei, mas a Sra. Deputada Mariana Mortágua estava com... Ah, pronto, abstenção do PSD, do CDS e do Bloco de Esquerda, voto a favor dos restantes grupos parlamentares, foi eliminada, foi aprovada. Passamos agora ao artigo 21, entrada em vigor e produção de efeitos. Temos uma proposta de alteração do PS, emenda ao número 1. Está aí? É este. Sr. Deputado Meireles?
Não é perguntar a motivação, porque ela parece-me óbvia. Eu pergunto apenas se o proponente está seguro de querer dizer 1 de agosto, porque nós estamos já entrados em julho, entre a aprovação e a promulgação ou não, pode acontecer que não se esteja publicada a tempo de entrar em vigor nesta altura. E muitas vezes nós sentimos a necessidade de pôr uma data de entrada em vigor quando... A vacatio legis suplementar não tem, do meu ponto de vista, nenhum mal. Eu percebo que aqui pode parecer estranho, porque há um período de entrada em vigor específico para algumas normas, mas não sei se não seria mais prudente pensarmos noutra data.
Sr. Deputado António Leitão Mar, por favor.
Sr. Presidente, é exatamente, eu acho que se mantivesse o 1 de agosto, parece-nos inviável, provavelmente isto iria resultar em fazer retroagir efeitos, ou seja, atividade ou retrospectividade. Eu percebo a ideia de uma data certa, talvez fizesse coincidir com um trimestre, pelo menos, um final de um trimestre, porque efeitos contabilísticos talvez faça mais sentido.
Muito obrigada. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Sr. Presidente, eu proponho, de facto, que seja modificado para 1 de outubro, nos termos em que o Sr. Deputado Tomar acabou de dizer, ou seja, início de um semestre, do último trimestre.
Muito bem, vamos então votar a proposta de alteração do PS, emenda ao número 1, que com a nova redação, a presente lei entra em vigor no dia 1 de outubro de 2019. Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção do CDS-PP. Voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Foi aprovada. Assim sendo, o número 1 está prejudicado. Vamos votar a linha A do número 2, a linha B do número 2, podemos juntar, a linha C, D, do número 2. Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção do CDS-PP e do PSD. Voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Foi aprovado.
Sr. Presidente, com exceção da linha E, na qual nos votamos a favor.
Onde é que está a proposta do PS? A linha E, a revogação do número 4 do artigo 114 do Código do IEC. Muito bem, então... Essa, pois, está destacada. A proposta de alteração do PS, aditamento à linha E ao número 2 do artigo... ao número 2 do artigo 20... do artigo... Sim, o artigo é o artigo 21, sim. Essa proposta de alteração só vamos votar agora, Sr. Deputado António Leitão Amaro. Ainda não foi votada. É o segundo quadro da página 47. Proposta de alteração de peça, editamento de a linha E ao número 2 do artigo.
Não é número 2, é número 1, se calhar. Eu acho que está aqui a data.
Como é o número 1? Número 1 é este, não é número 2. É número 2.
A linha...
Claro que é o número 2.
Está certo.
O segundo quadro, a contar debaixo da página 47.
Oh, Sr. Presidente, eu tenho ideia que aqui, claro que cada grupo parlamentar vota como quiser, mas nós não temos outra alternativa do que votar isto a favor, porque isto resulta é uma novidade, uma revogação introduzida sob proposta de um grupo parlamentar. O que significa que é uma desoneração fiscal a meio da legislatura e, portanto, ela só pode entrar em vigor no próximo ano sob pena de violarmos a lei Travão.
Muito bem, claro. Muito bem. Vamos passar então à votação da proposta de alteração do PS. Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção de CDS-PP. Voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Foi aprovada. Vamos votar o corpo do número 2. Onde é que está? Vamos votar o corpo do número 2. Quem vota a favor? O corpo do número 2. Estamos no último quadro. Estamos na, do artigo 21. Estamos no último quadro da página 47. Aqui não tem, por acaso. É, mas o senhor deputado António Leitão Amaro tem toda a razão, porque a proposta de alteração não tem corpo. Tem toda a razão. A PPL tem corpo. A proposta de alteração não tem corpo.
Este é o corpo da PPL.
É o do número 2 da PPL. É, está, então, já não temos razão, senhor deputado António Leitão Amaro. Melhor é votarmos. Muito bem. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota abstenção do PSD e do CDS-PP? Vota a favor dos restantes grupos parlamentares. Aprovado. Temos agora um conjunto de... Temos que voltar atrás. Vamos voltar ao artigo 2º. Artigo 2º. Por que é que não voltamos no artigo 2º? O artigo 2º, página 6 do... Reprovado. Nós votámos até onde?
Sim.
Até onde é que votámos no artigo 2º? Não, as propostas de PS não votámos.
Oh, senhora Presidente, se calhar podemos aproveitar para retificar aqui as votações... Queríamos alterar que são nesta página, só para depois não andarmos outra vez para trás.
Faça favor, Sr. Deputado.
Então, a indicação de voto no primeiro quadro, proposta de alteração do PS, aditamento número 18, artigo 72 do Código do IRS, o nosso sentido de voto é a favor.
Muda.
Não.
Espera lá. Seguinte, 19 também.
Epá, eu acho que este processo não é o exemplo disso. É o 18 e o 19. Em relação ao 18 e ao 19 também.
Mantém-se a rejeição. Não, Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, de facto estamos aqui a votar matérias que são de âmbito de outras comissões e foram discutidas noutras comissões. Depois da explicação e até depois de alguma desorientação minha, porque não conheço estas votações, depois da explicação que foi dada, apesar de nós sermos contra o regime, esta norma permite evitar um abuso da lei.
Sr. Deputado, não, deixe-me, eu acho que devemos repetir esta votação, precisamente porque a formulação foi por declaração de voto depois do artigo estar votado.
Então, repetir, acho
e
que
houve
é
um
claro.
Conjunto de explicações, então votamos a. Sim, o 18 e 19.
É o 18 e 19 da alteração do PS. Sim.
Muito bem.
Eu gostava de mais uma vez que vou manter o sentido de voto do CDS, gostava de deixar claro que do nosso ponto de vista ele resulta apenas do facto de este regime não ter sido pensado e ponderado como devia ser. Se nós tivéssemos, e do facto do CDS ter uma alternativa a este regime que tornaria o arrendamento mais competitivo e, portanto, não se pode vir agora pedir a quem discorda do regime que o esteja a corrigir, digamos assim. Agora, percebemos o que é que se está a tentar aqui corrigir. Não sei se esta é a melhor forma técnica de corrigir os abusos e se daqui a alguns meses não vamos precisar de revisitar este assunto.
Sr. Deputado António Leitão Amar.
Sr. Presidente, dizer que não é exatamente a mesma coisa, mas parecido que estas normas, segundo os seus mentiros, os nossos colegas que participaram na votação deste pacote, não foram acordadas, não constavam do acordo que foi alcançado, e que portanto, há um equilíbrio entre no regime que justificava que, obviamente, isto tivesse sido ponderado e realizado naquele momento, pelo que mantemos o sentido de voto.
Sr. Deputado Duarte Alves.
Sr. Presidente, é também no sentido de que nós não estamos de acordo com o regime que foi aprovado por PS e PSD relativamente a esta matéria, portanto, não aprovámos as normas anteriores porque não nos cabia a nós cumprir esse papel. No entanto, depois de uma vez aprovadas essas normas, estes dois artigos acabam por ser uma limitação a algum abuso que depois possa existir. E nesse sentido, depois da explicação que foi dada, é que nós alteramos o nosso sentido de voto no sentido de viabilizar que este travão ao abuso que possa resultar deste regime seja aprovado. Mas se não altera em nada a nossa posição contrária àquilo que foi aprovado por PS e PSD.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar as propostas de alteração do PS, aditamento do número 18 ao artigo 72 do Código do IRS. E aditamento do número 19, artigo 72 do Código do IRS. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Voto contra do PSD e do CDS-PP. Voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Estas duas propostas de alteração foram aprovadas. Passamos ao artigo 4º. Passamos ao artigo 4º, na página 16 do guião. O artigo 4º ficou integralmente para votação no final. Aliás, o artigo 4º e o artigo 5º. E depois do artigo 6º também reporta ao 52A. Mas vamos para o artigo 4º, Sr. Deputado Acília Meireles.
Sr. Presidente, eu queria pedir alguns esclarecimentos ao Governo, quer sobre o artigo 4º, quer sobre o artigo 5º, porque o artigo 4º faz um aditamento sobre volume de negócios. Eu gostava de perceber qual é o seu objetivo e também qual é o objetivo da alteração que é feita no artigo 15. São bastante cirúrgicas, gostava de perceber o que cada uma delas quer alcançar.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Artigo 4º, aditamento ao Código do Imposto sobre Rendimento de Pessoas Coletivas.
Eu peço desculpa, só um momento. Nós estamos a votar...
Não, vamos ouvir o esclarecimento. Estamos no artigo 4º, que está na página 16. Sr. Deputado Duarte Alves, sim.
Estamos no último quadro da página 6, certo?
Não, estamos na página 16... No segundo quadro, artigo 14, o que é que precisa? Não percebi, senhor. O que não foi votado, senhor deputado, foram os artigos 4º, artigo 5º. No artigo.
Qual era a outra questão da deputada Cecília? A primeira percebi.
É, exato. Senhor deputada Cecília Mareles, clarifica aqui ao senhor secretário de Estado a segunda questão que colocou.
A segunda questão é semelhante à primeira, mas tem a ver com um assunto completamente diferente, que é o artigo 5º, que já é uma alteração ao Código do IVA. Eu gostava de perceber porque é o aditamento ao Código do IRC e porque é a alteração ao Código do IVA.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Cecília Mareles, no que diz respeito ao IRC, tem a ver com o conceito de volume de negócios. O conceito de volume de negócios apenas estava definido em sede de pagamento especial por conta. Depois é utilizado várias vezes no Código de IRC, mas não há nenhuma definição. E aquilo que nós aqui fazemos é utilizar exatamente a definição que já era utilizada para o pagamento especial por conta e colocá-la aqui para que seja utilizada em todas as situações de Código de IRC. No que diz respeito à alteração ao Código do IVA, é uma alteração cirúrgica, mas é uma alteração muito importante. Antigamente, o pagamento do IVA coincidia com o último dia do cumprimento da obrigação da entrega da declaração. E o que se está aqui a fazer é uma dilação de 5 dias, que permite duas coisas. Desde logo permite o débito direto, se o contribuinte quiser, mas também permite que o contribuinte não tenha logo uma coima, se não pagar logo naquele dia, tem mais 5 dias para cumprir essa obrigação.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Estamos, então, em condições de votar o artigo 5º, na íntegra. Peço desculpa, claro, virei a página. O artigo 4º, na íntegra. Aditamento ao Código do Imposto sobre Rendimento de Pessoas Coletivas. Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção do PSD e do CDS-PP. Voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Passamos à votação do artigo 5º, alteração ao Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado. Podemos votar na íntegra. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Artigo 5º, Sr. Deputado António Leitão Amar, a favor? Foi, então, o artigo 5º aprovado por unanimidade. Entramos no artigo 6º e no artigo 6º entramos na página 18, tudo o que reporta ao artigo 52A. São os quadros todos, não votamos? A linha A do número 3, 52A, a linha B, o corpo do número 3, o número 4, o aditamento do número 5 e o corpo. Ou seja, todos os quadros da página 18 e o primeiro quadro da página 19. São estes que faltam. Mas tem uma proposta de alteração do PS e, portanto, temos que votar a linha A do número 13, A, B e C. Do número 3, o corpo do número 13 e o número 4 do 52A. Podemos juntar? Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção do PSD e do CDS-PP. Voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Aprovado. Temos uma proposta de alteração do PS, aditamento do número 5 do artigo 52A do Código do Imposto de Selo. Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção de PSD e do CDS-PP. Voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Foi aditado o número 5 ao artigo 52A.
A questão da alínea do número 1, tal que estava revogada e que não estava no guião.
Não está no guião a alínea D do número 1 do artigo 52A.
Já está revogado. Já está.
Tem razão.
Certo? Está ultrapassado. Falta-nos votar o corpo, primeiro quadro do artigo 19. Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção do PSD e do CDS-PP. Voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Agora peço que sigam para a página 28 do guião. Página 28 do guião. E temos que votar, 28 do guião, temos que votar os números 1, 2 e 3 do artigo 37 do Decreto-Lei 492/88 e o corpo. São os quatro quadros, os primeiros quatro quadros. Muito bem. Muito bem. Página 28, números 1, 2 e 3 do artigo 37 do Decreto-Lei 492/88, 30 de dezembro, constante a PPL e o corpo. Podemos votar? Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção do PSD e do CDS-PP. Voto a favor dos restantes grupos parlamentares. E com esta norma, Sra. Deputada, ainda não acabou, espera aí. Sra. Deputada Mariana Mortágua.
É para alterar um sentido de voto que não altera a votação final? É este o momento em que poderei fazer? Ou...
Pode, sim.
Então, para celebrar este Orçamento de Estado à quarta-feira, queria indicar que o voto do Bloco no artigo 8º da proposta do PSD, do artigo 18º-A, é favor, passa à abstenção.
O artigo 8º está em que página, Sr. Deputado?
É o número 8º, o número 8º da proposta do PSD do artigo 18º-A, assim é que é.
Qual é a página,
Sr. É do SAFT.
Mas a senhora deputada está a falar do artigo 8º?
Número 8º da proposta do PSD do artigo 18º-A.
Ah.
Peço desculpa. É a proposta do SAFT.
Sim, mais para a frente. Sim. Antes de votarmos o objeto, quero fazer essa referência. Sra. Deputada, antes de passarmos ao artigo 1º, eu vou dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, por favor.
Sra. Presidente.
Nesse caso, o CDS também corrige a sua votação. Tinha-se abstido no número 8, passa a votar contra.
Muito bem. Quem é que falta mudar de abstenção do voto de esquerda? Muito bem. Senhor Secretário de Estado, por favor.
Senhor Presidente, quero agradecer e quero pedir desculpa.
Ainda não terminámos. Ainda vamos votar o 1.
Antes de passarmos ao artigo 1º, eu vou dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, foi o que eu disse há pouco. Sr. Secretário de Estado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, abusando do estatuto de convidado nesta reunião, que agradeço, queria já agora aproveitar para colocar uma questão para a reflexão dos Srs. Deputados, se algum dos Srs. Deputados quiser apresentar uma proposta nesse sentido. As alterações que foram aprovadas em sede de IRS aos artigos 22, 58, 72, 81 e 119, que dizem respeito às questões do arrendamento, se a intenção do legislador for que essas normas entrem em vigor, estejam em vigor no ano de 2019, então tem que estar expressamente consagrada a produção de efeitos a partir de 1 de janeiro de 2019. Há dúvidas em termos de doutrina sobre se o facto gerador do imposto em IRS é o dia 31 de dezembro ou não. Para procurar evitar algum tipo de litígio, nós colocamos à reflexão se quer colocar a produção de efeitos. E era só isso que gostaria de fazê-lo, Sr. Presidente, agradecendo a oportunidade.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, por favor.
Não querendo entrar num conflito jurídico com o meu ilustre sucessor, parece-me o seguinte: ou bem que se entende que o facto tributário é 31 de dezembro, caso em que a norma de retração de efeitos é inútil, ou se entende que o facto tributário é no momento do pagamento, caso a norma de retração de efeitos é inconstitucional porque não pode retroagir. Portanto, em qualquer dos casos, não me parece útil essa proposta.
Muito bem. Vamos então. Assim sendo, mais nenhum grupo parlamentar precisa de usar da palavra. Vamos entrar no artigo 1º. O artigo 1º, sob a epígrafe objeto, tem uma proposta de alteração que está no guião, é o último quadro da página 2. Eu pergunto se podemos votar todos os quadros até à proposta de alteração do PSD, portanto, até à linha I. Podemos votar todos?
Não, todos não.
Não, então vamos votar. Artigo 1º, objeto, alíneas A e B. Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção do PSD e do CDS-PP. Voto a favor dos restantes grupos parlamentares aprovados. A linha C e D, podemos juntar?
Não, C.
C. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Senhor deputado, a linha C. Abstenção do CDS-PP. Voto a favor dos restantes grupos parlamentares aprovada a linha C. A linha D, quem vota a favor? A linha D até aí. Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção do PSD e do CDS-PP. Voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Uma proposta de... Vamos votar a proposta de alteração do PSD e emenda à linha J. Quem vota a favor? Foi tudo aprovado até agora. Da emenda do PSD, sim, exatamente, sim. Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção do PS e do CDS-PP. Voto a favor dos restantes grupos parlamentares. A proposta de alteração foi aprovada. Passamos, podemos votar à linha K, L e M? Não? K. Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção do PSD e do CDS-PP. Voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Aprovada. Podemos juntar L, M e N?
Sim.
Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção do CDS-PP. Voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Vamos votar o corpo. Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção do PSD e do CDS-PP. Voto a favor dos restantes grupos parlamentares. A proposta de lei 180/13, alteração de diversos códigos fiscais, foi aprovada na especialidade nos termos que acabámos de verificar. Vamos entrar agora na audição do Sr. Secretário de Estado. 5 minutos. Vamos fazer um intervalo rigorosamente 5 minutos. 10 minutos. Às 21h35 às 20h39 retomam os trabalhos.